Raivinhas HQ fã. Eu fico puto quando o cara desaparece por não sei quantas gravações, volta e desaprendeu tudo. Puta que pariu.
Eu fico
agora
puto.
Tu vai, isso, vai.
Eu fico puto quando eu desaprendo as coisas.
Eu fico puto quando não está de horário de verão e só quer gravar meia-noite.
Eu fico puto quando a nossa chefe quer dividir o nosso dinheiro querendo comprar outro site.
Eu fico puto se vocês não souberem que aqui tem horário de verão e já é meia-noite.
Aqui são 10 horas ainda.
Aqui também tem,
cara. Eu fico puto quando me cortam.
É isso aí, galera. Estamos aqui hoje reunidos para falar de um tema assai relevante.
Cheio de referência.
Não é? Porque dá para pegar todas as referências dos filmes, HQs e tudo mais. Hoje vamos falar do querido Capitão América.
Sentinela da Liberdade.
Oh!
Pois é, soldado.
Isso.
O cara que me falaram pra não ver o filme, porque é um filme de reacionários fascistas. Estreou. O cara da faculdade falou isso. Não veja nem Homem de Ferro, nem Capitão América. São dois.
Ah, mas ele gosta do Batman, né? Esse cara gosta do Batman. Né?
Ele gosta do Superman, que era pescoço, que é massa.
Beleza, vamos logo começar aí. Vamos logo começar.
Tá fora do próximo jogo, mãe.
Tô?
Tá.
Sabia não?
Ah, é?
É. Que merda, hein?
Tô?
Sabia não. Olá, porra. Vamos lá, o questão. Já tava falando aí, continue aí. O que é o Capitão América? Quem é? Onde vive? Do que se alimenta?
Capitão América, né? Foi um personagem criado pelo Jack Kirby, né? E pelo John Simon, dois grandes mestres quadrinhos. E ele foi um dos primeiros personagens da Marvel antes do Stan Lee, quando o Stan Lee ainda estava usando fraldas. Antes que você diga que Stan Lee
criou, não é assim, não, gato.
Que fraldas? A infantil ou geriátrica?
A infantil mesmo, que quando o Stan Lee nem sabia ler, o Jack Kirby estava criando lá o Capitão América, né? Com o John Simon.
Não é tão tempo assim, não, pô, porque isso foi o quê? Foi 41?
Exatamente.
Na capa tá março de 41, mas na verdade.
É 40, né?
É, na verdade, saiu dia 20 de dezembro de 1940, o primeiro número, tá? Lá no, na Wikipedia e no, lá também no verbete lá da Marvel.
Tá no Guia dos Quadrinhos também.
Ele surgiu junto com uma onda de heróis patrióticos, né? Mas o destaque do Capitão América realmente era pelo fato que ele não era um herói cínico, como a maioria dos heróis bandeirosos. Ele era a personificação do sonho americano, né? E ele tinha toda essa moralidade dele, né? E na primeira capa já dá um soco no Hitler, não querem saber. que os Estados Unidos não tinha entrado na guerra, né?
Pois é, exatamente.
E ele já estava chegando
antes. É um ano antes dos Estados Unidos entrarem na guerra, porque Pearl Harbor só vai acontecer no final de 41 aí que os Estados Unidos entram na guerra. Mas aí, nos quadrinhos, né, já tem essa capa do Capitão América socando Hitler, e é uma safadeza, porque
é só na capa. É fudido, né?
É só na capa, porque não tem nada a ver com a história. A história não acontece.
Pois é, né? Inclusive, cara, numa questão, né? Dizendo que era o símbolo do quando os Estados Unidos entraram na Segunda Guerra, né? Sendo que foi antes, né?
Em questão. Pearl Harbor foi no final de 41. E a Pearl Table, que o Povo Aranha falou, foi...
Foi só na cabeça dele.
É um chapado, o famoso Paquito.
É, meio que foi por isso, né? Já tinha acontecido o Pearl Table, né? E aí o... Vai ver que aconteceu no... O número 1 do Capitão América foi que aconteceu, né, o ataque é por Table, e aí o Capitão América vai lá e salva o dia.
É porque Pearl Table foi quando eles planejaram o ataque, eles planejaram aquelas mesas de guerra que tem os naviozinhos, então foi o ataque é Pearl Table, aí depois que foi ao Harbor.
Meu Deus.
Começou na mesa, terminou no porto, né?
É, exatamente.
E aí...
O Capitão América, né, lógico, o auge da popularidade dele foi durante a Segunda Guerra, né, que vendia que nem água, né, do Capitão América, né.
Número nessa época que parece que vendeu um milhão de exemplares.
Caramba. Pois é, né, chegou a vender, tem dizem que chegou a vender até 10 milhões de exemplares. Nessa época vendia pra caramba, né, não é que nem hoje, né.
É que vendia junto com os bônus de guerra, né.
É, e era uma coisa que, como os soldados não tinham que fazer, não tinha internet, não tinha nada, né? Uhum. A coisa que o cara podia fazer era ver putaria, né?
É a maior putaria que eu já vi. É a maior trepação.
Ler livro ou ler quadrinho, né? Uhum. Ou putaria e livro era caro, então eles liam quadrinho, né?
Não, enquanto eles estavam descansando, porque, pô... Tem que dar uma descansada, né? Não pode esfolar o menino. Aí, enquanto isso, ele lia um quadrinho. Entendeu? É.
Não pode deixar o sabonete cair toda hora, né?
Exato.
Pois é, e foi por causa do Capitão América, né? Que meio surgiu junto com o Batman aquela onda do sidekicks, né? Foi com o Capitão América de cara, tinha meio que um sidekick, que no início não era tanto sidekick, que era o Bucky, né?
Uhum.
Que era o mascote do Comando Selvagem. Esse nome é meio sinistro, né, meu?
Mas olha só, se bem que o Buck ele se alistou no exército, cara. Né?
Eu não acredito em nenhuma palavra disso.
Existiu no exército com 14 anos, né?
Bicho, é sério, naquela época você tinha uma idade mínima e a molecada mentia a idade, cara. Eles queriam ir pra guerra. Era a mesma coisa que.
Isso aí, ele não tinha o uniformezinho, não era sidekick compadre, era só um guri que ajudava lá no pelotão, ele não tinha assim. Sim. Aí quando o Batman trouxe o Robin, né, aí todo mundo tinha sidekick, né?
Olha, se bem que o Robin é o quê? Uns 7 anos antes, né, cara?
Não, porque o Buck já aparece nas primeiras edições do Capitão América, que saiu em 41.
Ele tá na capa do primeiro número, tá lá.
Pois exatamente. É, mas o primeiro número do Batman é tipo uns 7 anos antes do Capitão, cara.
Não, o primeiro número do Batman foi em 39.
Olha aí, ó. Ah, 39 foi?
É, o Robin aparece no início de 1940.
Exatamente.
É no mesmo ano. O Robin é, de fato, o primeiro sidekick, né? Mas
por causa dele que o Bucky, que andava no Capitão América, começou a usar uniforme. Usar uniforme de Bucky.
É, que aí no início, o Bucky era o mascote da tropa, porque o pai dele era militar, levava ele lá pro pilotão, e aí o pai dele acaba morrendo, e aí... Né, porque
não é adotado pelos soldados.
O pilotão adotou o menininho e ele ficou lá andando junto com eles, né? Depois que acabou com alguns retcons mais recentes, principalmente na fase do Brubaker, né? Antes do e alguns durante, aí que foi dito que o Buck era um batedor, que ele era um soldado de elite treinado para fazer aquelas coisas mais sujas que o Capitão América não faria, mas de início ele era
só... Exatamente. Mais ele, né, cara? Só corrigindo aqui, que eu tava falando besteira, 7 anos antes é o Fantasma, né? Eu tava confundindo aqui. Mas, nesse caso, os retcons, cara, aconteceram muitos na origem do Capitão, cara. Na parte ainda dele... Antes dele se tornar o Capitão, né? Porque algumas histórias, até os anos 90, diziam que ele tinha bronca com álcool, tanto que ele dava a maior lição de moral em cima do Tony Stark, porque dizia que o pai dele era alcoólatra e que
batia.
Exatamente. Só que assim, fizeram um retcon aí e mudou totalmente.
Só no Marvel Now, né? Foi no Marvel Now, né?
Eu tô achando que foi mais recente, exatamente.
Porque, tipo assim, até a última história dele que ele...
Alô?
Tá todo mundo...
Alô?
Caiu aí a galera?
Tá chovendo a casa de alguém?
Tá chovendo aí, cara?
Questão?
Tô aqui.
É o Questão que morreu? Caroline?
Questão foi uma baixa aqui.
É. Questão foi pra junta do Buck.
Pois é, né?
Mas continue aí,
continuando. Então, assim, tem um dos retcons aí dizendo que os pais dele são imigrantes. Aliás, ele e todo o casal, a família toda, né? São imigrantes irlandeses que vieram para os Estados Unidos. E dizia que mostram lá que eles eram mais unidos e tal. Então não tinha. Tiraram aquele elemento que foi bem impactante quando os mestres do terror invadiram a Mansão dos Vingadores, que teve aquele auê lá que deixaram até o Hércules em coma. Que o Capitão América tá com a única foto que ele tinha da mãe dele, que ele explica lá, porra, a única coisa que eu tinha da minha mãe aqui, os caras destruíram. E tal, e mais tarde foi a história que ele fala com o Stark, que ele fala que ele não pode aceitar um alcoólatra porque o pai dele era alcoólatra e batia na mãe dele. Mas aí,
afinal de contas, era um irlandês, né, cara?
Pois é, né, cara? Nada de estereótipo. Mas aí eu acho que fizeram isso mais por causa do lance da Disney, né, cara? Você não vai. Eu acredito que seja isso, cara. Deixar uma coisa um pouquinho mais leve pra não ficar muito, muito sinistro. Tipo, tá, por que que o cara tem esses valores? Né? Ou então
porque a indústria de cerveja deve estar querendo patrocinar a Marvel no cinema.
Então foi só pra tirar mesmo, né, pra bunda molizar as coisas, né?
É, tipo pra fazer que nem o Superman, né? Que tem
família
perfeita.
Não era nem isso que eu ia comparar. Tipo o Super-Homem que agora no 952 é vegetariano, né?
Todo dia tem uma merda.
Eita, caralho.
É sério?
Sério?
Bicho, ele nem precisava comer antes.
Pois é.
Sério, antes ele era só um bicho de luz. Se alimentava de luz.
Pois é.
Ele era uma planta.
Não é?
E até num site aí que o pessoal ficou bolado. Se bobear, acho que foi até um dos infinitos posts do nosso querido Questão. E aí, antes ele tinha um. Era até falado numa das revistas que o prato preferido do Super-Homem era um bife, não sei das quantas. E aí, no 952 ele virou vegetariano.
Puta que pariu.
É foda, né? Pra que isso, né? A culpa é do Byrne que fez o Superman meia bomba, né? Se fosse Superman pré-crise, não dava nem comer, né?
Superman pré-crise comia kryptonita.
Com jujuba.
Com jujubas. Mas sim, voltamos pra Marvel. Então, né, já que o Questão saiu, vamos lá.
Uma coisa interessante, né, que o pessoal... Que o pessoal muito fala, né? Quem conhece a origem do América, né? É que ele, lá no início, acabou tendo a mudança, já da primeira para a segunda edição, teve a mudança no escudo, né? Que antes ele usava aquele escudo igual o brasão do Fluminense, e logo no segundo número já mudou para o escudo redondo, que, né, que ficou mesmo.
Definitivo.
Anônimo, definitivo, porque na época tinha um personagem de uma outra editora, né, que era o chamado de escudo, e que tinha aquele mesmo formato, né? E aí parece que o Kirby desenhou com aquele formato sem conhecer o personagem, e parece que o Joe Simon foi que
que acabou descobrindo e aí ele deu o toque, né? Olha, tem um outro personagem já com escudo nesse formato, muda aí.
Pois é, né? Pra não dar merda como foi com o Capitão Marvel, né?
Pois é, exatamente. Até porque naquela época, é mesmo que esse caso tenha sido sem querer, mas tinha muita cópia, né?
Tanto sim, que sim. Pode,
indo lá pra DC, que foi a gênese do super-herói, meio que logo quando eles mesmos criaram o Super-Homem e fez sucesso, foi sob demanda que pediram, olha, vamos copiar isso aqui porque esse filão é que vai dar certo. Então, que aí quando surgiu o Batman, nada mais é do que uma tentativa de replicar o sucesso. E aí, né, indo especificamente pro Capitão América, não só ele, mas teve vários outros personagens com essa temática patriótica ao longo
da
Segunda Guerra Mundial, que ele acabou sendo, né, o único que perdurou de
o
fato.
Único que ficou.
Né, mas teve vários outros, inclusive o Fighting America.
Bolsa Família, meu dinheiro nunca aumentou, só ganho R$134, não tá dando pra comprar nenhuma calça pra minha filha que tem 16 anos, porque uma calça pra uma jovem de 16 anos é mais de R$300, é mais de R$300, é mais de R$300, uma calça pra uma jovem de 16 anos é mais de R$300, tô com mais de 8 anos que recebo.
Pronto, agora voltei, agora tá gravando já, tudo bonitinho.
Aí o podcast vai ser assim, a gente coloca só a introdução, aí daqui a 70 anos a gente termina, né? Só que foi o tempo que o Capitão América tava dormindo.
Não, a gente termina agora e sai daqui a 70 anos.
A gente tava falando ali, né, do Buck ser um sidekick, né? Uhum. É, ter virado sidekick por causa da moda do sidekicks, né?
Na verdade, a gente já tinha falado disso aí.
É, já tinha passado isso.
A gente tava falando já do escudo do Capitão.
É.
Sim, o escudo. Que era... não, a gente tava falando do pai do Capitão, né? Que...
Não, já passou. A gente passou disso aí, cara.
Tu caiu e a gente continuou falando.
O escudo do Capitão, que inicialmente, né, era feito só de vibrânio com titânio, né? Depois adicionaram adamantium, né? Nos Yates Pontos da Vida, né? Quando adamantium surgiu, né?
Pra dar um grau.
Segundo o desenho da Fox, é diamantino.
Diamantino. Eu gostava. O X-Men Evolution chama de adamantina.
Puta que eu pariu, mano!
Que falta faz um consultor, né, cara?
Falou. E ele teve vários escudos, né? Ele teve esse escudo triangular, né? Que era o escudo que não tinha ainda tanta zoeira, né? Era o escudo normal, né?
Sim. O Fluff caiu. É.
Depois... ele teve o escudo redondo, né? Que é o clássico, né?
Uhum.
Que tem todos os apetrechos. E depois, quando ele virou o Capitão, né? Ele teve o escudo titânio, né? Ele ganhou na feira.
Foi o Stark que fez pra ele.
Não, esse titânio, acho que foi o Hank Finn que fez. Que, inclusive o Hank Finn depois teve uma treta porque ele tava brigando com o Tony Stark, lembra? O Capitão América. Ele via nas tretas com o Tony Stark porque o Tony Stark foi traíra e entregou ele pro governo americano, lembra?
Aquele negócio do imposto de renda, aquela parada lá? Que, era, não, que, era, um, que... era um plano do Caveira Vermelha?
Não, que foi o seguinte.
Pode falar aí.
Porra, de novo?
Porra.
Caralho.
Vai levar um tiro nesse curso, filho da puta!
Tô achando que essa irmã do Castanho é da Hydra, hein?
É.
Só completando aqui uma sobre esse negócio dos escudos do Capitão.
Diga.
Que teve também a época que ele perdeu o escudo ou foi quebrado, não lembro, que ele teve o escudo de energia, né?
Sim. Eu tava esperando ele terminar pra falar isso aí. Que foi na... Que isso aí foi logo depois do Heróis Renascem, não foi?
Ele foi no final dos anos 90.
Ah, então foi era do Capitão América?
Foi depois do Heróis Renascem.
Não, foi depois. Foi, porque o Capitão América foi no Heróis Renascem. Aí quando eles ignoraram isso, porque aí, né, foi até uma coisa engraçada pro mal, né, que aí tava o, se eu não me engano, era o Mark Waid, que tava, né, em meados dos anos 90, lá com o Capitão. Aí a Marvel teve a brilhante ideia de fazer o Heróis Renascem, aí acabou com o arco do Mark Waid, com o desenhista lá, que eu não lembro quem era. E aí, depois disso, quando acabou o Heróis Renascem, eles voltaram à mesma equipe criativa, como se nunca tivesse acontecido o Heróis Renascem.
Pois é, só que é. eles depois, eu não lembro qual foi a desculpa que eles deram pra ele ficar sem o escudo, mas eu lembro...
Parece que ele perdeu no mar, foi uma coisa assim, e aí...
Um cara, a desculpa foi que um cara vestido de morcego pediu emprestado.
Não, aí tá certo.
Sentou em cima sem querer.
Tanto que esse escudo depois vai aparecer num desenho animado, não sei se vocês se lembram, que era no futuro, era como se fossem os filhos dos Vingadores.
Sim, sim, sim. Aí,
filho do Capitão América, ele usava justamente esse escudo de energia.
Mas tu sabe onde que esse... Desculpa, Ige. Tu sabe onde foi que esse escudo apareceu pela primeira vez? Teve uma história que o Stark, ele juntou uma equipe dos Vingadores da Costa Oeste, e ele criou a Força Tarefa. E o agente americano utilizou pela primeira vez esse escudo de energia. Foi nessa época aí que foi, acho que foi o Vingadores da Costa Oeste tinha acabado. Eu não lembro se tinha cancelado a revista, só sei que criaram uma revista lá que era Força Tarefa, que era o Homem de Ferro, o Magno, a Feiticeira Escarlate e o agente americano. O Gavião Arqueiro já não tava mais na equipe.
Pensei que tu ia falar que ele surgiu atrás de você.
E sobre outros escudos também, né? Não é dos quadrinhos, mas dá pra citar, porque que eu me lembre, que eu saiba, isso não apareceu nos quadrinhos. É que no Vingadores 2, o Capitão América, ele tem, né, um apetrecho lá, tipo que magnético, pra que...
Uhum.
De fato no cinema esse negócio do escudo voltar, né? Tem tipo na parte de trás tem um imãzinho e no braço dele tem também, que é pro escudo poder de fato voltar.
Certo.
Né? Como classicamente sempre aconteceu nos quadrinhos, né? Do escudo dele sempre voltar
pra mão dele. Pois é, porque até então o lance era tipo Demolidor, joga calculando, né? Joga sinuca, né? É, jogando, calculando, onde ele vai bater pra voltar.
É, não, é uma coisa possível mesmo.
Não, ou então, Richard, ele comprou aquele... Ele botou aquele... habilidade na arma. Retorno.
Nossa.
Que merda, hein?
What's going on?
Vamos falar agora de algumas sagas importantes dele.
Bom, amor.
Bom, alguém que queira aí falar alguma saga. Vamos lá, Kinkas, diga aí uma saga aí que te marcou do Capitão América.
Porra, uma saga bem bacana, mas assim, ainda foi no formatinho, que foi quando os Mestres do Terror, Barão Zemo, reuniu uma galera mesmo, assim, pegou Gangue da Demolição, pegou um cara lá, um cara bem estável, que era um tal de Blackout, a Rocha Lunar, pegou uma garota aí que tinha roubado a... uniforme de jaqueta amarela. Parece que todo mundo rouba o Hank Pym, né, cara? E... Pô, tá chovendo forte aqui. Aí... eles pegaram pra invadir a mansão dos Vingadores. Tinha um plano foda. Na época, quem liderava a equipe era a Vespa.
Me explica essa porra.
E já a história já começa a Vespa indo procurar o Hércules, que tava num bar. O Hércules não queria ir pra reunião da equipe porque ele tava bebendo.
Justo.
É. Aí um cara da gangue da demolição tava lá no bar e começou a tirar onda com o Hércules. Porra, tá recebendo ordem de mulher, não sei o quê. Aí o Hércules já ficou puto com isso, né, cara? A mentalidade dele é...
Troglodita?
Pois é, olimpiana, né? Então ele já ficou puto. Aí chega a Vespa, porra, cara, tu tá aqui, volta pra mansão, a gente vai ter uma reunião, não sei o quê. Tu tem que obedecer minhas ordens.
O Varen aceitou essa chamada, tá aqui.
Vai embora do Américo, filha de uma puta!
Porra.
Tá bom, já expulsou ele daqui, né?
Já tirei. Aí sim. Aí ele acaba indo com ela pra lá, mas ele fica puto. E por causa dessas discussões que ele vai tendo no caminho, eles não percebem que eles acabam abrindo uma janela de oportunidade para os mestres de terror entrarem na mansão. E é quando começa toda a putaria. Nessa época, o Thor, ele já tava com aquela maldição lá que deixou ele mais vulnerável, né? Que já podia quebrar ossos, essas coisas assim. E quando eles entraram na mansão, quando os mestres de terror entraram, já saíram detonando. A pessoa foi em cima do Hércules, deixaram o Hércules em coma de tanta porrada que ele levou, né? Tanto depois dessa história, tem até uma história do Zeus vindo tirar satisfação. Porra, vocês deixaram meu filho apanhar, caralho. E nessa história aí,
Zeus quebra os Vingadores todos.
Aí, né, e nessa história, pô, tem um embate tanto físico quanto filosófico entre o Capitão América e o Barão Zemo, né?
Agora o que eu acho louco dessa história é quando o Zeus ele vai e espanca o Thor e fala: você não pode ser Thor, por quê? Eu ouvi dizer que tu era poderoso, não sei o que, eu estou espancando você com a facilidade.
Pois é, porque nessa época ele tava amaldiçoado, pô.
Não, mas ele já tava com a armadura dele, que protege ele da mesma invulnerabilidade que quando ele era o Thor.
Só que nessa história dos Vingadores, ela é um pouquinho anterior ao o Stark ter feito a armadura pra ele.
Não, mas essa armadura que ele tem, Kingas, é a armadura feita pelos deuses pra resistir à pancada em nível dele, pra ficar no nível dele, entendeu? Foi dada pra ele, entendeu? A armadura.
Pois é, então é a idade que tá me confundindo aqui.
Aí que acontece, ele ficava usando raiozinho nos deuses e eu não sentia nada. Até que, e aí ele quebrou o Thor, todos os Vingadores, até que o Hércules aparece falando que tava curado pra ele não bater nos Vingadores. Papai, não bate nele, eles são meus amigos.
Olha. Pois é, aí, e nessa.
Estabeleceu que Zeus era tão forte quanto Odin.
Por aí. Aí sim, tem esse combate entre o Zemo e o Capitão América. Né? O Zemo cai da questão, já estão no terraço lá da mansão. O Zemo acaba caindo e aí fica temporariamente fora de ação. E é quando aparece que é uma das cenas mais fodas, que é o Capitão América. No que restou da mansão, ele pegando as coisas dele, né? Ele pega uma foto rasgada que ele tá chorando, ele fala que é a única foto que ele tinha da mãe dele. Né? Que, porra, o Zemo veio da. Não se sabe porquê, não sabe como chegou lá, detonou tudo, a troco de nada. Né? E aí ele fala assim, que a mansão, porra, a mansão pode ser construída, é reconstruída, mas o que ele ficou magoado ali era que ia ser foda. Isso aí, assim, foi uma das primeiras vezes. Isso aí é uma história dos anos 80, cara. Isso aí é uma das poucas. Primeira vez que eu tinha visto um personagem fazer isso, entendeu? Ficar assim, porra. Não, que merda. Aconteceu isso aqui, mas eu tô mais puto por causa disso aqui, cara. Era uma lembrança da minha mãe e tal. Acho que foi menos forçado que o Batman ficar falando toda hora.
Homem-Aranha, né?
Ou o Homem-Aranha. Ou o Homem-Aranha.
Então, esse caderninho aqui na primeira de aula, e eu vi você rasgou o caderno, como você é mal.
Pois é, eu fui no supermercado e vi o arroz Uncle Ben e comecei a chorar.
Exatamente.
É, beleza. É, questão, diga aí uma saga aí que te marcou.
A saga que mais me marcou foi a saga do Capitão. E é o seguinte, o Capitão já tinha passado por outra identidade, que era o Nômade, né? E aí ele voltou a ser Capitão América, né? Ficou um tempão como Capitão América, e aí o que acontece?
Que uniformezinho bosta, né, cara?
Pois é, que depois outros usaram, né? Mas então, aí depois ele usou o do Capitão, que o do Capitão era maneiro, era... Depois o mesmo uniforme foi usado pra gente americano, né? Aquele uniforme do gente americano. Uhum. Aí, tipo assim, o capitão, o que acontece? Ele tava lá com curtindo a vida dele, até que um dia ele descobre que tinha um processinho rolando de uma indenização dos veteranos da Segunda Guerra, certo?
Uhum.
E o capitão ganhou, junto com os veteranos, um dinheiro absurdo, né? Aí o Capitão América doou a maior parte do dinheiro para ajudar os veteranos de guerra, né? E a outra parte, ele criou uma linha, tipo, um disque 190 mundial, que o pessoal precisasse, tipo, de um super-herói, né? O Capitão América ia lá, né? Atender a chamada, né?
Aham.
Uhum. Só pra ajudar os Vingadores a saber o que tá acontecendo pelo mundo, né?
Só que acontece. Teleton dos heróis.
Exatamente. O que acontece? Só que é de graça, né? O Teleton tem que pagar, mas... O que acontece? O Capitão América chegou e aí os caras do governo... Porra, mas peraí, se esse cara tá recebendo a grana, é porque esse cara é veterano. Se ele é veterano, ele pode ser chamado a qualquer momento, né? Pra trabalhar com a gente, né? Ele não tá incapaz, né? Ele pode continuar sendo soldado. Aí eles pediram pra ele participar da guerra, pra ele fazer esquema de serviço secreto, né? Uhum. Aí o Capitão América disse, não, eu não sou isso daí não, cara. Eu não participo dessa porra não. Aí o cara falou, porra, então é o seguinte. O seu uniforme e o seu escudo a gente fez. O seu sonho de ser soldado é da gente também. Então, o negócio é o seguinte, cara. Se tu não pode ser Capitão América, não ser do governo, né? Aí o Capitão América chegou, aí entregou o escudo e o uniforme e falou pra eles que não ia servir mais ao governo diretamente, que ele ia ser mais super-herói, né? E menos...
Uhum.
Isso se deve pro cara, no caso, estar naquela descrença que eles estavam tendo do governo, né?
Rapaz, essa história, a questão, é daquela época lá que tava começando a... Estavam querendo tornar o Capitão América um cara mais internacional, né?
Pois é, e também tinha um lance que o Capitão América era contra o registro dos mutantes. Dos
mutantes,
E o governo americano tava fazendo o registro dos mutantes. Só que eles não estavam só planejando os mutantes também, como todos os metal-humanos. Só que o Capitão América, desde a sua origem, ele é contra esse negócio de registro, né? Porque ele sempre fala que lembra muito dos nazistas, né? Essa parada toda que registravam os judeus, né?
Aham.
Aí o Capitão América sai sem mira nem beira, né? E aí o governo decide escolher um cara que é daquela luta livre de super pesos pesados, que tinha o que o Coisa inventou, que ele era conhecido, né? Que era ele chamava de Super Patriota, né?
Era o John Walker já, né?
É o John Walker, Keep Walking. E,
detalhe, ele era de luta livre, só que era daquele pessoal que o mercador de poder tinha dado. Ele comprou os poderes dele, né?
Foi, ele deu $1 milhão lá. Só que ele não deu, ele foi o seguinte: ele fez uma missão pra pegar $1 milhão pro mercador de poder. Aí o mercador de poder deu tudo pra ele. E ele tinha super força, resistência sobre-humana. E uma agilidade sobre-humana, mas não no nível do Capitão América, era menor.
O problema dele era.
A força dele é superior do Capitão América.
O problema dele todo era a agressividade, né, que ele tinha.
É, ele não era tão agressivo no início, mas depois que os cães de guarda mataram os pais dele, aí ele ficou psicopatazão. Ficou pior que o Guy Gunner.
Mais reaça, né?
É, aí que os cães de guarda eram um grupo ultranacionalista, de extrema direita, que tipo, eles queriam acabar com todos aqueles caras que achavam que infectavam os Estados Unidos. Mas, na verdade, os cães de guarda começaram com uma coisa positiva, era um grupo de pessoas que queriam proteger a cidade, só que aí o Caveira Vermelha botou um cara no lugar do cara que criou o cães de guarda, que era um sósia, para poder mudar o foco dos cães de guarda. Em vez de caçar bandido, eles ficavam quebrando as coisas, explodindo o lugar, atacando fogo em coisa, né? Matando os pais dos outros, né? E aí eles ficaram do mal. E é até interessante, assim, porque nessa fase do Capitão América, ele ganha uma roupinha do Hank Pym, né? E, tipo, ele também é uma roupinha feita pelo Hank Pym, o Red Richards. E ele ganha um escudinho de titânio, né? Que não se compara, né, com o escudinho dele, né?
Mas
é. E era um escudo tão esquisito, inclusive, nem era o mesmo escudo que depois o agente americano usa. Porque era um escudo que parecia uma águia, assim, era um escudo meio triangular, estranho pra porra. E foi nessa história também que teve o famoso momento que ele levantou o martelo do Thor, né? Quebrou todo mundo.
Isso, ele já com aquele uniforme preto que tu tá falando.
Exatamente, é.
Isso aí foi na mesma época que aconteceu aquela saga Inferno dos X-Men.
É, e o Tony Stark, eles começaram aquele duelo, aí ele começou a revelar que o pai dele era alcoólatra, batia na mãe, e aí ele falou que só covardes são alcoólatras, não sei o quê, a escolha boa, Homem de Ferro. Aí o Homem de Ferro brigou com ele, e aí o que acontece? O Homem de Ferro tava na pindaíba, né? Tava cheio de processo nas costas, né?
Uhum.
E o governo americano ofereceu pra ele que, em troca de entregar o Capitão América, ia anular a dívida dele. E aí, quando o Capitão América foi lutar contra ele, o pessoal da gruta, ele entregou o Capitão América pros caras da polícia lá. Ele traiu o Capitão América, literalmente. O Capitão América se virou de costas pra poder falar alguma coisa, ele botou uma coisa bem no pescoço do Capitão América, aí o Capitão América acordou na prisão.
Caralho.
Aí ele consegue fugir e tal, só que ele começa a andar pelos Estados Unidos resolvendo crimes, né? Resolvendo problemas, né? Normalmente envolvendo nazistas, né?
Por que não, né?
Aquela gangue de serpentes.
Por que não?
Daquela gangue de serpentes, né? Que tinha aquele grupo de. Que só era temático.
Irmandade da Serpente.
É, exatamente. Até que teve uma missão que ele ficou bolado, que a única coisa que ele tinha era uma moto projetada pelo Tony Stark, que era toda fodona, né? E aí, numa história, ela é destruída. Ele falou, porra, não tem umas porra nenhuma, não tem um. Aí ele conheceu o outro, né, que eu esqueci o nome dele, que era um cara que tinha um problema no coração, que tinha super força, eu esqueci o nome dele agora. Demolition Man, né, mas ele tem ele tinha um uniforme todo misturado.
É aquele cara que era fã do Demolidor e do Wolverine.
Exatamente, esse cara aí.
Era um morador de rua.
Era o Demo, né, o nome dele
é
Demo.
Pois
né?
Demolição. Aqui Demolição. Ficou como Demolição o nome do cara. Ele tá com um uniforme igual o do Demolidor amarelo lá e a máscara do Wolverine, né?
É, imagina se fosse dado pelo mesmo pessoal que fazia título de filme antigamente, um mendigo fanboy.
Ei, Roger! Ei, Roger! Nossa, meu Deus!
Porra, ia ser meio foda, né?
É, pois é. E aí ele tinha problema no coração, não podia usar os poderes dele direito. E o Capitão América começou a enfrentar esses caras. Aí tem aquela famosa história que o Capitão América, ele vai tentar... vai enfrentar o Caveira Vermelha, né? Que o Caveira Vermelha tá manipulando a Comissão de Direitos Super-Humanos, aquela comissão que criou a lei de registro, né?
É, que o senador Kelly...
É, e aí o Capitão América, o Nomad, que não é o Bucky Barnes, é aquele outro cara, né?
É o Jack Morrow.
Jack Morrow, é, que eu gostava da fase dele, que ele parecia aquele cara do...
O Lorenzo Lamas.
Lorenzo Lamas, né? Que era... Aí
eu vou te falar uma coisa, cara. Eu odiei aquela fase, bicho. Eu odiei aquilo, cara. Eu falei assim, caralho, bicho, já era um personagem inútil.
Ele andava com um bebê o tempo todo.
Sim, né? Cara. Tu sabe qual foi a melhor coisa que aconteceu com aquele personagem? Foi o Buck, Soldado Invernal, matando ele. Foi uma das melhores coisas, cara.
Tu sabia que o Rick Jones já foi um nômade, um Buck?
Eu sei que ele já foi um Buck, o nômade eu não sabia, não.
Ele já foi durante um tempo um nômade. Ele é tipo o tapa-buraco. Quando o cara some, chama o Rick Jones. Que...
O Rick Jones é o estagiário.
É. Não... Aí o Nomad, né, que o Kinkas adora, e o Capitão, que chama de Capitão, eles acabam pra poder salvar um monte de gente enfrentando o Walker, né, e o Buck dele, né, que era um Buck negro, que era o melhor amigo dele.
Uhum.
Só que a porrada começa a sair e tal, aquela porrada toda... E aí o Capitão América, inicialmente, ele tem dificuldade pra enfrentar o cara, porque o cara é bruto, né? Ele tem super força, uhum. É tipo nível overpower, né? Força dele. Só que ele consegue derrotar o cara, né? E aí, quando ele derrota o cara, ele acaba percebendo que ele se deixou levar pela raiva, essa parada toda, né? O Capitão América conversa com ele, assim. E aí ele vai para o seguinte... ele ajuda o Capitão América a revelar a plot toda, e o Capitão América dá o uniforme dele de capitão pra ele e um escudinho feito pelos amigos do Capitão América, que é melhor, que é feito de titânio reforçado, uma coisa assim, titânio aprimorado, né, que é o escudo que ele usa até hoje, né, que é o apontado do Capitão América. O escudo dele nunca quebrou assim, né, que o Capitão América vive quebrando, né. E aí ele se tornou um agente americano e o Capitão voltou a ser o Capitão América, né? Que a gente conhece. Mas a saga foi muito...
Questão. Tem um lance aí, pô, porque o agente americano, antes dele se tornar um agente americano, né? Quando ele... O John Walker lá, que ele passa o uniforme... Soldado. Pois é, ele passa o uniforme pro Steve Rogers e ele é assassinado. Só que só depois... Que vão saber que o assassinato dele foi forjado e ele volta como agente americano.
Essas coisas loucas, né? Que eles inventam no meio do caminho, né? Porque não tinha pra que inventar isso, né?
Não tinha por quê. Mas até porque ele não tinha mais família pra proteger, né, cara?
Pois então... né, cara? Não tinha mais ninguém. Ele vivia sozinho. Até o Buck dele morreu também, o amigo dele que é negro morreu também. Mas, tipo, eu achei essa saga muito massa, assim. Foi uma das sagas que mais impressionou o Capitão América e tal, né? Principalmente porque o Capitão América sempre tava pensando, assim, na América idealizada dele e a América como ela era, né? E tal. Uhum. E o Capitão América tava no auge daquelas pessoas dizendo que ele é ultrapassado, que ele é escoteiro, aquela parada toda. E, ao mesmo tempo, a história mostrava o quanto era importante ter um cara assim, né? Um cara de valores, meio conservadores, num mundo totalmente, né? Doido, né?
Pô, tu falou isso, eu lembrei de uma outra história boa, mas continua aí.
e, tipo, mostrou também que a verdadeira cara do Tony Stark, né, cara?
Ah, sim, ele sempre foi escroto, bicho.
E também tinha todo o lance que o Capitão América sempre é um cara íntegro, né? Ele sempre tá certo, assim, nas decisões dele. Por exemplo, todo mundo ficava falando que tinha que registrar os mutantes, tinha que controlar os mutantes, e o Capitão América é o único cara que falava, não, os mutantes, eles, se for ter um registro, tem que ser de todo mundo, mas eu sou contra, porque sempre vão usar essa informação pro mal, né?
Uhum.
Não dá pra você achar que isso vai ser usado pro bem, né? E apesar do Capitão América não tem identidade secreta, né, cara? Todo mundo sabe que é o Steve Rogers, né?
Pois é. E quem aceitou essa lei de cara mesmo foi o pessoal que já era conhecido, pô. O Reed Richard, o Hank Pym.
Não, mas tipo assim, nessa fase.
Não, nessa fase.
Contra, o Reed foi contra. Ele até falou que isso ia levar pra uma paranoia, não sei o quê, ia caçar os mutantes, não sei o quê. Aí ele levou até um aparelhinho numa história que ele tá no tribunal, que ele fala assim: olha, você tem gene mutante latente. E se seu filho nascer mutante, como é que você se fez? Fala pro juiz isso, cara. E se seu filho nascer mutante, como é que você vai se sentir, né? Ou seu neto ser mutante, né? Aí ele conseguiu convencer o juiz com o aparelhinho dele que tipo, se você começar uma caçada contra um grupo, vai ser depois todo mundo, e aí pode ser seu filho amanhã, né? Seu neto, né?
Isso aí é na época do Atos de Vingança, né, cara?
Pois é, e aí quando chega o Tony Stark chega, Richard, como você pode fazer isso, usar um aparelho desse, não sei o quê? Você não vê que eventualmente vão ter que registrar todo mundo, não sei o quê, né? Aí o Richard fala, não, tal, aí depois os caras também assim, nossa, Richard, você criou esse aparelho detector de mutantes, pensei que essa tecnologia, né, tava muito, né? É, assim, desse nível, né, cara? Né, de você detectar o jeito mínimo atente, ele fala, não, capitão, isso aqui é um rádio, eu só tô...
Pois é, aquilo ali foi só pra...
Fazer o teatro, né? Tipo, quem deu um inventor conhecido,
quem,
né?
Quem que vai falar pro Reed Richards, né? Não, isso aí não é uma máquina.
Pois é, ali, até o Tony Stark caiu nessa, né?
É igual aquele sabão que diz que tem micropartículas, não sei o quê, como é que vai saber?
Não é?
Pois é.
É, aí já que vocês estão falando isso aí, vou falar logo a minha. Eu vou citar uma das poucas coisas que eu li, que foi Guerra Civil, cara.
Que foi, pois é, né? A história que trouxe o Capitão América mais uma vez à mídia, né?
Sim, foi meio o resultado disso aí. Oi? O que foi, Richard?
Pra morrer, né? Trouxe ele pra mídia morrendo, né?
E aí, sim, pegaram uma história clichê, né? Porque teve não sei quantas brigas pós-registro na história da Marvel, né? Uhum. Mas fizeram de uma roupagem que eles usaram o ato patriótico como base, né? Pra ser uma crítica, sim, ao ato patriótico americano.
Sim, que foi, que já tava sendo construído aí, que vocês estavam falando aí das sagas anteriores. Ah, não, mutante, não sei o quê. Aí que aproveitaram, botaram todo mundo pra cair na porrada. Aí pra justificar mais ainda, mataram o Golias Negro, que foi só, sei lá, apareceu.
Pois é, né?
Apareceu só pra morrer mesmo.
Aí o Richard vai falar, só porque é negro, né?
Que eu tava vendo que estavam falando, porra, o cara não aparece há não sei quantos anos, 20 não sei quantos anos, só apareceu pra dizer, oi, lembra de mim? Ih, morri. Ah.
Não, e quem mata ele não é o louro dos olhos azuis.
Não é?
O pior de tudo foi que o Mark Millar, ele não, tipo assim, ele não queria, tipo, botar o Thor no meio da história, né? Mas o pessoal da editora da Marvel decidiu colocar o Thor, né?
Mas nem podia botar, pô, o Thor tava morto.
Exatamente, aí o editorial da Marvel falou pra colocar
como se
o
Thor. Como se isso impedisse alguma coisa.
É, aí o editorial da Marvel pediu pra ele colocar o Thor, que o Thor ia quebrar todo mundo e tal, né?
É questão. As más línguas dizem que já era pra ser o Thor, mas o Straczynski atrasou tanto.
Não, exatamente isso aconteceu, porque assim, era pra ser o Thor nessa história, certo? Uhum. Só que o Straczynski ainda tava com conflito editorial com a Marvel por causa daquela confusão que teve, um monte de confusão que já teve com ele lá. É, e aí ele atrasou. E aí o que aconteceu? Porra, a gente vai ter que explicar como é que a porra
do Thor apareceu.
Né, apareceu ali. Aí o Mark Millar, foda-se, se virem, eu tô escrevendo a saga aqui. Não, Mark, se inventa alguma coisa aí.
Aí com certeza quem deve ter falado, ele é um Skrull. Não, porra, isso aí já foi há muito tempo. Droga, é. ele é um robô.
Ele é um Android clone.
É.
Aí botaram que ele era um Android clone do Thor, né?
Aham.
Uhum. E aí foi, né?
Tem um Android clone do Thor. Quem foi um filho da puta que pegou o material genético do Thor pra fazer isso?
A gente
sabe quem é um filho da puta de plantão, costa Tony larga, Stark, é. Tony Stark, exatamente.
E aí, só que o Tony Stark é filho da puta, só que ele é burro, então ele precisa que o Red Hit faça, né?
Ele terceirizou, cara. É.
Aí o que acontece? Aí o Mark Millar ficou tão puto com essa história que ele decidiu matar o Clint Thor na segunda próxima história da minissérie, né? Que é que o Hércules pega o martelo e mata o Clint Thor, né?
Sim, mas vamos voltar a focar no Capitão América aí.
É.
Porque é ele lá que fica com o embate principal, ele
o Richard quer falar aí, né?
Ah, Richard, diga, Richard.
Não, só dizer que o Thor clone apareceu do nada, indo pra lugar nenhum, só pra matar o preto e ir embora, né?
Mas que filho da puta, olha aí, veja você.
Que horrível. Tava na geladeira, né? Aí apareceu lá todo pagando de gostoso só pra morrer.
Pior que o cara nem colheu depois de manhã. Tinha que fazer um túmulo enorme pra colocar o cara.
Pois é, ele não encolheu, né, cara? Puta merda.
Mó vacilo, né? Mó zoeira.
E pior que coloca ainda o gancho, né, do sobrinho dele que ia virar herói no lugar dele, nem aproveitaram, né, o gancho.
Pois é, né, culpa o Joe Quezada aí, ele que tem essas coisas, que ele não pega nenhum gancho que o Mark Millar botou naquela porra gasta.
Cara, mas é maneiro que depois que rola a porrada toda, aí tu fala, ah, quem vai ganhar, quem vai não sei o quê, aí o capitão fala, não, cara, isso aí nós estamos errados, não sei o quê.
A gente deixou de lutar pelo que é certo pra ficar só lutando.
Sim.
Não,
sim.
O que ele disse também foi que ele não queria continuar lutando porque as pessoas
pois
que
é.
Ele tava pra proteger, elas já tinham aceitado a ideia do...
Pois é. Mas é exatamente nessa hora, porque ele vai detonar o Stark e joga uma pedra nele. Aí ele, porra, quando foi que a gente parou de lutar pelo que é certo, e começou a só lutar.
Cara,
só,
mas
só lutar antes entre disso, a gente.
Eu acho que a gente devia falar também do início da Guerra Civil, assim, que tipo, o Capitão América, ele não tem identidade secreta, mas ele foi o cara que mais pensou nos outros, né, cara?
Uhum.
Porque ele pensou a quantidade de pessoas que vão ter a família massacrada por causa desse...
Sim. Desse... Cara, e o pior é que essa é a questão. A parte que a Maria Hill fala com ele lá, logo no início da saga, que ela fala... Ele. Ela fala, quem que tu acha que vai ser resistência? Ah, o pessoal urbano, o pessoal não sei o quê. Os poderosos vão ficar a favor? Vão. Então tu vai liderar os poderosos aí pra pegar esse cara? Fala, não. Cadê a porra da liberdade? E não sei o quê e tal. Aí aparece uns 20...
Os valores americanos, isso.
Pois é. Aparecem uns 20 soldados, aí ele olha assim, garotos, não façam isso. Cara, ele detona os 20 soldados, dá uma tapa na Maria Hill.
Come a tua bunda, você não pode falar nada.
Quebra a lanterna e ainda guia um caça.
Pois lá é, de fora. Na foca.
Ainda paga um hambúrguer pro piloto.
Ainda foi, né, que foi replicada essa cena, praticamente foi replicada. Apesar do Capitão América 3, que vai ser a Guerra Civil, mas no Capitão América 2 já replicaram.
Sim, aquela cena do elevador, né?
É, a cena do elevador é praticamente uma reprodução dessa cena aí da Guerra Civil, que aí bota os caras lá pra prender ele. É. Ele vai lá, dá uma surra em todo mundo.
Uma das, com a mão esquerda. Porque ele tá com a direita presa na parede.
Pois é. Aí sai todo fodão lá do aeroporto.
E tem aquela famosa fase quando ele recruta o justiceiro recrutado pro grupo, né?
Uhum.
Porque eles, pô, estão tentando até vilão no grupo, né? O Capitão América, né? E aí o. Eles vão lá e aí o Ciro começa a matar os caras, né? Tá nem aí, né? Começa a matar.
Mas eles são vilões.
Aí o Capitão América, ele começa a espancar o Ciro, né? E o Ciro não reage.
Bora, reage, seu monte de
aí
merda.
Aí o Ciro se lembra que o cara que treinou ele nas forças especiais foi um Capitão América. Ele sabia que não era o Steve Rogers, mas o uniforme simbolizava, né? Simbolizava aquilo, né? Que eram mais pessoas da América. Era o Capitão América dos anos 70, né? Que faz o Capitão América ser descongelado.
O,
né?
Esse, não, tem o. Pelo na cronologia, tem um dos anos 50, que é um professor que ele conseguiu.
Ele achou na biblioteca a forma de ser soldado.
Ele conseguiu recriar a fórmula e ele e um aluno utilizam a fórmula. Que não. Esse aluno é o Jack Monroe, cara.
E esse cara, antes dele reproduzir a forma, ele tinha feito cirurgias plásticas e malhado pra ficar igual o Capitão América.
Pra ficar parecido.
Isso é uma bichona!
Isso aqui é Stalker, né?
Isso aqui é
Stalker. Pois é.
Ele fez tudo isso pra tirar foto em Hollywood.
Stalker e Johnny Stalker.
E aí ele treinou o Capitão América, né? Treinou o Justiceiro, né? Quando o Justiceiro tava na Guerra do Vietnã.
Até porque aí nessa época todo mundo pensava que ele era o Capitão América, né, cara?
É. E, cara, era muito louco essas histórias. Aí ele falava que não podia bater no Capitão América porque o Capitão América simbolizava que havia mais puro na América, uma coisa assim. Aí ele acaba sendo expulso depois que ele mata dois caras que se entregaram, que queriam se unir à resistência, dos vilões. E aí depois ele só volta a aparecer quando ele traz o corpo
do Peter Parker
foi traído pelo Tony Stark, o vilão lá que matou ele, fodeu ele todinho.
Mas isso aí é quando ele entra, pô. Que ele mata o Polichinelo e o Halloween. É. Aí ele leva o Homem-Aranha lá pra base secreta, né? Aí o pessoal, como você chega
mas,
aqui?
Mas é interessante, cara, como na época foi engraçado esse debate. Eu me lembro que eu tava numa convenção de quadrinhos aqui na minha cidade, e o pessoal que tinha assim, uma ideologia assim, mais de esquerda, né? Tava pondo Homem de Ferro. E o pessoal que era, tinha uma, e o resto, assim, do pessoal que era assim, mas tava pondo Capitão América, eu acho que Capitão América é conserva, né? E aí eu achei interessante o debate que tinha na época, tipo, que o Tony Stark estava certo, porque os caras eram muito perigosos, são armas vivas, né? Aquela parada toda, né?
Cara, o pior é que é uma situação que é difícil tu escolher lado ali, cara, porque de certa forma, se não tivesse acontecido o incidente lá do
Stanford.
De Stanford, pois é.
Podia ser qualquer outra coisa, né? Que depois descobriram que o Tony Stark armou, né?
Caralho, eu nem tava sabendo isso aí, bicho. Mas isso aí tu tá falando daquele pecado original?
Do Nitro, não tem o Nitro.
Eu sei, pois é, mas é das histórias relacionadas àquela saga pecado original já?
Não, no pecado original é outra coisa. Mas tipo, no pecado original falam que ele que criou o Hulk.
Pois é, tem essa que ele
criou o projeto. Que ele fez. Porque ele sabotou a ogiva nuclear lá do Bruce Banner por inveja. e fez ter um acidente.
Mas que filho da puta, olha aí, veja você.
Mas, tipo assim, nesse daí eles falam que ele sabia, que ele já tinha previsto na época que ele tava nos Illuminati, né? Uhum. Que ia ter um incidente, que ele tava planejando como é que ele podia controlar os super-humanos. E aí ele meio que ajudou o Nitro a se explodir lá com o pessoal. E aí gerou toda essa merda que foi tudo plano dele. Tanto que o Joe Quesada fez um reboot, né? Que assim, fez que chamam de retcon, né? Que ele fala que o Tony Stark, depois que tipo, perdeu tudo, né? Porque o Norman Osborn assumiu lá a SHIELD, né? Virou a Hammer, né?
Uhum.
Ele rebotou a mente dele pra que ele tivesse a mente sem os segredos. A mente dele, quando ele antes da mente dele voltava a ser a mente dele original mesmo, aquela primeira mente quando ele tinha acabado de fazer o primeiro uniforme dele. Tanto que ele enfrenta o Norman Osborn usando aquele uniforme toscão do que até aparece no filme, que só tem um lança-chama assim que fala.
O cinza, né?
É, o primeiro uniforme, a primeira armadura dele. E aí depois ele volta tudo normal, volta até extremos, tudo. Só que aí ele tá sem a memória dele, das merdas que ele fez. Aí ele fala assim, não me lembro de nada, eu tô com a mente, não sei o quê. Aí o Thor fica puto e fala, quer dizer que você apagou a tua mente só pra poder tu dizer que tu não é um filho da puta? Aí o Capitão América fica, não, todo mundo aqui vai ser perdoado. E aí isso gera... Já vai gerando...
A era heróica.
A era heróica, só que por trás das pessoas que estão putas, né? Com a guerra civil, né? As pessoas que morreram, tem ódio dos dois, porque o Capitão América.
Voltaram a ser amiguinhos.
Voltaram a ser amiguinhos e todo mundo que morreu ficou por isso mesmo, né? É. Todo mundo que morreu no meio da conversa, né? Ficou por isso. Mas a guerra civil, acho que foi a última grande saga da Marvel. Tipo, nunca mais teve uma grande saga assim como a guerra civil, cara. Uhum. Tanto que quando o Capitão América morreu, foi uma puta repercussão, saiu na CNN, BBC, né? Até o Jornal Nacional falou na morte do Capitão América, né?
Foi.
E todo mundo achou que ia ser permanente, porque tinha aquele questionamento se o Capitão América estava ultrapassado e tal. Só que a morte dele culminou justamente na época que as pessoas começaram a achar que ele não estava ultrapassado, que foi mais irônico, né? Quando ele morreu, foi o momento que ele estava no auge dele, né?
Era a fase do Brubaker, né, cara? Que tava foda aquilo ali.
É. E depois trouxeram ele, uns 6 meses depois, com uma volta tosca pra caralho, né? Que ele tava em outro tempo e espaço, uma coisa assim, né?
Ele ficou preso no fluxo, avistou
o cara. Avistou a novinha no grau.
Mas por quê?
Sim.
É hoje que eu vou te fazer gozar. La 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 la. É hoje eu tô doidinha pra te dar.
Não, isso aí, vamos lá. Richard, diga aí a sua série, sua saga preferida do Capitão América.
Cara, vou falar do... Acho que foi um anual dele que saiu. Do Capitão Ultimate, na verdade. Que saiu na revista na época. Que mostra ele numa pegada mais soldado mesmo. Mostrando até umas operações secretas. E é quando aparece o Falcão Ultimate. Né?
É massa. É o anual dele.
Pois é. E aí. Né, que aí todo. Até como a gente comentou no podcast lá sobre o filme Capitão América 2, que a aparência do Falcão, né, no filme é toda baseada no Falcão Ultimate, uma roupa bem de militar, um uniforme paraquedista, pois é.
Mas tem uma coisa que eu não gostei na versão do filme, que é na versão do...
Deixa o cara falar a questão.
Ah, desculpa, fala aí.
Tô envergonhado!
Deixa eu
Não, eu só ia falar que na versão do filme o Falcão usa um jato que é da tecnologia do Stark, né? Que ele usa nas costas, né? No filme. Só que no Ultimate é ele que criou aquela tecnologia quando ele tava na Shield, entendeu? E eu achei interessante isso. Porque meio que ele já era um cara inteligente pra caralho, né? Não era só um militar, né?
Sim, tem toda essa pegada. Justamente ele vai surgir pra ser um, né, pra auxiliar o Capitão América, mas justamente com essa questão do, né, de inserir um, apesar de ser um militar que nem ele, mas que já tem um pouco essa pegada de cientista, apesar de não ser uma coisa tão exagerada como seria o Homem de Ferro ou como seria o Bruce Banner, né? Uma coisa mais no meio termo. Né, e que aí, né, mostra na versão Ultimate justamente essa a mesma parceria, né, que surge lá no final dos anos 60, começo dos anos 70, essa parceria Capitão América e Falcão, que eles sempre são, né, tanto no Ultimate quanto no tradicional, eles são parceiros, eles agem juntos, mas, né, tem suas
ideologias.
Ideologias, assim, cada um tem sua opinião bem forte, até eles, apesar de agirem juntos, de serem amigos, mas eles meio que batem de frente às vezes, ou se antagonizam justamente por conta dessas posições deles. E aí, isso vai ser até mais. Vai ser até mais desenvolvido na versão tradicional, né? Até porque realmente teve mais tempo para desenvolver isso. Né? Quando ele vai surgir, o Falcão é na época lá da... Né, que já está todo aquele movimento de contestação da Guerra do Vietnã, e foi um primeiro momento que nos quadrinhos surgiu esse questionamento, né? Desde essa época que já questionava. Será que o Capitão América não é ultrapassado? É porque... Acabou isso meio que ficando só fora dos quadrinhos quando, depois da Segunda Guerra, ele deixou de vender e foi cancelado, né? Mas não foi uma coisa questionada nos quadrinhos. Já dentro dos quadrinhos, É, nessa época passa a ser questionado, né?
Que eu, aí... que eu achava mais interessante dessa dinâmica é que eles discutiam, mas o Falcão tinha um puta respeito pro Capitão América. Tipo assim, porque ele era o símbolo, né? De tudo que havia de bom na América e tal, né? E eu achava isso interessante, que apesar dele ser antagonista, é diferente, por exemplo, do Al Jordan e do Arqueiro Verde, porque eles viviam se xingando, né? Já o Capitão América e o Falcão, eles eram amigos de verdade, tipo, eles não. Eles tinham as discussões dele, mas eles se respeitavam muito.
Era uma amizade militar.
Um batia uma continência pro outro, né?
Até o Luke Cage disse uma vez que tinha uma história, porque o Luke Cage era o oposto do Falcão, né? Porque eles falavam que o Falcão era um cara assim, apesar de discutir essas coisas, ele era um cara assim, mais conservador, né? Do que o Luke Cage, né? E tem uma história que o Luke Cage contra o Falcão, aí eles estão discutindo um monte de coisa, aí ele fala assim: ah, quer saber? Eu acho que o Capitão América é mais negro que você. Você é muito mais branco que o Capitão América.
No Marvels, tem uma. O Phil Sheldon tá fazendo uma entrevista com moradores, e um dos moleques chega a falar assim: que o Luke Cage, se você tá procurando. O cara fala: o Luke Cage é o herói que representa a gente, não sei o quê. Aí ele fala assim: mas vocês têm o Falcão também. O cara falou: o Falcão? É só a pele dele. O Falcão, ele é branco, não sei o quê. E isso aí porque eles consideravam o Falcão o novo Bucky do Capitão América, né, cara?
E também quando... o Falcão é meio que o Aquaman, assim, porque ele tinha o poder dele era falar com as aves telepaticamente.
É, quando ele aparece, ele é o Aquaman do céu, que ele só falava com as aves. Quem
e ele tinha um voo limitado que ele ampliou com a roupinha dele.
Que aí depois de um tempo é o... É o Pantera Negra que vai criar pra ele as asas, aí ele vai ser mesmo mais... mais foda, mas até então ele era o Aquaman do céu, né? Só falava com os passarinhos, né? Tinha
não era todos, era só a águia dele, né?
Ele falava com todos os pássaros. Que em Nova York devia se resumir a alguns...
Aos pombos, né?
A águia dele é a única que era útil, né? Porque...
Na versão dos filmes, a águia é um drone, né?
É.
Sim.
Acho que fica mais crível, né, bicho, do que o cara conversar com o pássaro.
Não, e depois meio que tiraram, assim, ele ter uma habilidade de falar com os pássaros e fizeram um cara todo normal. É, só que ele adestrou aquela águia lá. Aí por isso que aquela águia...
Até porque não tinha como explicar, né? Porque ele não era...
Não tinha assim, ele não teve era... assim de bizarro, ele não teve nada.
Ele não teve acidente, ele não era humano. Como é que ele vai ter uma telepatia com um passarinho, né?
Pois é. Ele é vegetariano também.
Vai ver que ele só come milho aí.
Milho alpiste, bebe água que passarinho não bebe.
Pois é.
Não, aí tá certo.
Uma beleza. Acho que já tem uma boa gravação aí. Então podemos finalizar.
Eu podia falar só mais uma?
Diga.
Cara, tem uma história bem bacana, cara, do Capitão América. Do Capitão América mesmo, né? Que é... Acho que o nome era Gelo, o nome da história. Que era ele enfrentando o tráfico de drogas em Nova York. Que ele... de repente... Um dos caras que trabalhava na Mansão dos Vingadores usava drogas. Quem desenhava essa história era o Ron Lim. Até.
Eu gostava do Ron Lim.
Pois é, ele era legalzinho, cara.
Acho que eu dei a ele por conta da foto.
Pois é, ele desenhava o corpo das mulheres legal.
Punheteiro?
Não, o punheta era no podcast semana passada. Aí assim, ele vê que tem um cara que trabalha lá no complexo lá dos Vingadores, que usa drogas. Aí ele fala, porra, olha aí, ó, eu fico indo pro espaço e enfrenta monstros, coisas assim, mas os verdadeiros vilões estão aqui, prosperando, e eu não posso deixar isso acontecer. Aí ele, nessa época ele namorava com aquela menina, Cascavel, da Irmandade da Serpente, reabilitou, né? A menina passou a ser heroína, mas já foi descartada faz um bom tempo. Ela voltou a aparecer só no já na iniciativa, já. Mas assim, ele entra num depósito que tem drogas, e ele encontra um cara lá que o cara já tava esperando por ele, né? Porque o Capitão América, ele não era, assim, um cara que pode andar escondido pela rua, né? Pô, lá vem aquele cara com aquela estrela no peito e as listras, né? Então o cara armou uma armadilha lá pra ele, explode o depósito. E toda a droga fica suspensa no ar e ele acaba inalando. E a droga, ela é foda, que a droga acaba tendo uma reação com o soro do super soldado no sangue dele. Ele começa a ficar mais violento, entendeu? Tanto que ele luta com um mercenário, cara, nessa história. Ele vai até o rei do crime. Ele chega
aí ele virou agente americano, né?
Bicho, tem uma hora que ele tá disfarçado, ele tá com olheiras. Ele tá disfarçado, andando na rua, com um casaco, uma peruca, uma barba falsa. Aí ele encontra um bandido de rua, o bandido vem furar ele com a faca, ele segura a mão do cara e quebra o braço do cara. Aí ele fala assim, quem é você? Não sei o quê, tu é polícia? Aí ele fala, não, eu não sou polícia, eu sou pior. Aí o cara, meu Deus, é o justiceiro! Aí ele fala, pode ser. Eu quero saber onde é o depósito, não sei o quê. Aí até quem tá com ele nessa história, a Cascavel, ela fala assim, Steve, tu tá muito violento, tu não pode ser assim. Ela fala, a gente tem que ser assim, que esses caras, eles a gente não pode pegar leve. Assim, tu vê essa mudança de comportamento dele relacionado ao tempo que ele tá exposto à droga.
Capitão América Bolsonaro aí.
Pois é, ele já chega noiadão lá, ele parte pra quebrar o rei do crime, cara. Não é só,
aí e isso... a primeira vez que o rei do crime gela, porque...
Pois é, porque não é o
Demolidor. Porque imagina assim, o Demolidor, ele é um cara assim, né, considerado fodão, assim, mas... Uh-huh. Ele, quando encontra o Capitão América na casa de Murdock, ele fala que o Capitão América não consegue nem chegar a 10% da velocidade do Capitão América, não consegue cansar o Capitão América da corrida.
Todos os Cavaleiros de Ouro podem ser tão rápidos quanto a velocidade da luz.
Pois é,
ele fala que o Capitão América tem uma força de tal, não sei o quê. E o rei do crime apanha o Demolidor, né? Imagine o Capitão América. Cara.
Mas não é isso que eu tô falando? O rei do crime gelou. Tanto que ele contrata o mercenário, cara. Sabe? Ele arrebenta o mercenário.
Ele não contrata o mercenário, nunca fecha pra nada.
O Capitão América... Pois é, o Capitão América arrebenta o mercenário. O Capitão América arrebenta o ossos cruzados. Ele chega até nessa época, ele pensa que mata o cara, né? Que ele fica um tempão se culpando. Porra, matei o cara. E ele não tinha matado, mas beleza. E essa eu acho essa história foda por causa desse desenrolar aí, que eles acabam fazendo uma diálise no Capitão América pra tirar a droga do soro, né? Ele fica por um tempo sem o sangue. Isso já... Na frente,
até,
né?
Aquela saga que ele começa a usar uma armadura, né?
Sim, que o Homem de Ferro faz uma armadura pra ele porque ele tá tendo paralisia muscular, inclusive no coração, né?
E aí ele fala que não vai parar de lutar com o Capitão América, mesmo sendo uma pessoa com problemas, que ele quer que...
Pois é.
Aí que vem daquele escudo, aquele escudo de energia, né? Que ele
nessa fase, ele ainda usa o escudo magnético, ele tá com na armadura... Ela tem um dispositivo magnético que faz o escudo voltar. Ele dispara o escudo agora. Ele não joga. Mas essa saga, graças a Deus ou qualquer divindade que vocês sigam, ela terminou em duas edições. Ainda bem. Essa do Capitão América de armadura.
Ridículo demais, cara.
É. Ridículo demais. Mas eu acho que era só essa mesmo. Tem uma história separada, que é Vingadores Prime, que é logo depois, quando ele volta à vida, depois do cerco, que é uma história em que ele, o Thor e o Homem de Ferro ficam presos em, nos nove mundos, né? E eles acabam se reunindo novamente, ainda em Asgard, e eles ficam conversando, discutindo. As coisas são perdoadas, né? Eles voltam a ser amigos. E eles ficam discutindo quem que... É, eles ficam conversando assim, quem que eles pegaram na equipe já, né?
Eu quero saber quem é que transa. Quem transa nessa porra?
Aí, caralho. O Stark lá, ó, peguei a mulher Hulk. Eu peguei fulano de tal. E tu, capitão, o que que tu pegou aí, o capitão? Aí ele fala, pegou, como é, peguei a Feiticeira Escarlate. Aí todo mundo aí, eles param, olham pro Thor. E tu, Thor? Quem que tu pegou? Aí o Thor, um cavaleiro não fala essas coisas. Ele, ah, bicho, fala aí, pô. Aí o Thor pegou aquela... Hellcat. Sabe qual é essa daí?
É, eu sei que vai até aparecer pra
Jessica Jones. Jessica Jones, pois é. Aí o pessoal, caralho, o Stark, eu sabia! Essa é uma das histórias muito bacanas.
Bando, né? De machista, esse filho da puta.
Bando de machista.
Tá bom aí pra... Vamos finalizando o bloco aí.
Eu vou falar uma aqui que o Richard devia ter falado.
Porra, fala rápido, porra. Porque tem que finalizar isso.
Verdade.
Que é o arco aí, verdade, né?
Isso.
Que é do... Que mostra o primeiro Capitão América, que era negro.
Porra,
que, que era antes do Steve Rogers. E ele foi um soldado, enviado a uma missão especial, né? E ele foi capturado e ele foi usado como cobaia para fazer o teste sobre o seu soldado.
O soro ainda não era 100%. Não
era 100%. É, e foi um pelotão só de negros. E cada um ganhou um poder diferente, assim, uma coisa diferente, só que cada um deles foi morrendo. No caso dele, ele acabou ficando mudo. Mas ele tinha uma força, assim, tudo aprimorado, né? Só que aí ele consegue derrotar os nazistas e ele é torturado pelos nazistas, né? Mais tarde, o regime comunista ainda pega ele e ele já fica preso lá no regime comunista. E aí ele só consegue sair porque o Capitão América porque a galera começa a fazer pressão pra ele ser libertado, né?
Uhum.
E quando ele volta, assim, que ele é libertado, a vida dele tava de cabeça pra baixo e ele reencontra o Capitão América logo depois que o Capitão América sai do gelo, né? E é muito interessante porque o neto dele se tornaria o Patriota, que é depois virou o sidekick do Capitão América de Guerra Civil, né?
Uhum.
E ele, pra mim, eu achava que ele ia ser o substituto do Capitão América, porque ele liderou os Jovens Vingadores, né?
Uhum.
E ele era, porra, um líder, ele tinha um sonho de ser soldado, e eu fiquei meio decepcionado com quem escolheram foi o Falcão, cara, pra ser o Capitão América. O novo Capitão América, né? Porque, tipo assim, tinha ele e o neto dele, e foi escolher o Falcão, que é um cara normal, porra. Tipo, um cara, né? É que com as asinhas voando.
É porque ele tinha curso superior, pô. O Falcão é engenheiro.
Cara, eu não entendi isso. Por que foi o Falcão? O Falcão já é o Falcão, ele não precisa. É, tipo, achei até que ficou ridícula a roupa dele também. Eles já mudaram 500 vezes a roupa dele, mas custou ridícula, né? Que é um cara com roupa azul com asinhas vermelhas, né? Tipo, porra. Tipo,
eu acho que ficou melhor que as anteriores, cara. Melhor que a primeira, pelo menos, que é verde.
A primeira ficou muito melhor, né, cara? A primeira tava ridícula demais, né? Porra, aquela roupa ali...
Era vermelha e amarelo queimado, sei lá...
Pois é, esquisito pra porra. Mas aí eu nunca entendi por que não ele ou o neto dele, que é o Patriota, que podia... Pô, os caras já tinham sobre aquela porra toda, já tinham o treinamento do Capitão América, né?
Uhum.
Tipo, só botava o uniforme no cara que ele... Que ele virava o Capitão América, né?
Inclusive, no começo do arco lá da... No começo do arco da Era de Ultron, tem uma hora que aparece um futuro, né, dos Vingadores, parece que é 10 anos no futuro, e tá justamente ele, o Patriota virou o Capitão América.
Naquele Cruzada das Crianças também.
É,
mostra ele no futuro como já o Capitão América do futuro.
Pois é, né, cara? Aí vai os editores da Marvel, os chefões da Marvel, fazem uma porra dessa, né? de botar a porra do Falcão. Meu Deus do céu. E tem gente que gosta pra caralho, né? Eu sinceramente, achei até que o Falcão... Eu gostava até de umas histórias do Falcão, né? Eu achava uma pessoa legal, mas ele ficou muito pior quando ele virou Capitão América, cara. E pior que ele ficava xingando o Steve Rogers do nada, tipo... Tipo, eu chego assim, olha, Falcão, você devia fazer isso daqui. Ah, foda-se, João, você é um velho. É um filho da puta, fica aí.
Eu pinto, não sabe mais, porra.
Robin, você é um garoto. Não sei, pode ficar falando palavrões.
Meu escudo não volta mais.
Aí eu ficava assim, cara, que gratuidade. Por que, que o Falcão tá sendo tão gratuito? Não, porque você é branco, não sei o quê. Calma.
Na hora que ele apareceu no filme, né, que dava pra ter uma... Dava pra ter uma revista própria do Falcão, não, né? Eles vão e matam não, uma revista que eles podiam lançar.
Explorar, né? Muito mais. E usar o uniforme do Falcão do filme, que é muito mais massa. Não, eles vão pegar o uniforme, parece um arara, aquela porra lá, que será que foi Raquel, tucano. Fica uma coisa esquisita, cara, aquele uniforme. E o Falcão tá totalmente descaracterizado, porque ele não é daquele jeito, cara. Aí agora, pra tentar, tipo... Porque houve uma rejeição enorme do público com o Falcão, seu Capitão América, né? Porque no início vendeu muito, assim, porque o pessoal ficou, pô, vamos ver o que vai dar, né? Falcão com o Capitão América. Mas o desenvolvimento da história foi tão ruim que eles estavam pensando em cancelar a revista do Capitão América, né? Do Falcão. Só que aí não podem, né? Porque é um dos carros-chefes das coisas que eles estão planejando fazer no Marvel Now, né? All Different, né? All não sei o quê. Aí eles resolveram falar assim, não, vamos transformar o Steve Rogers em um cara mal, né? Aí o Steve Rogers agora virou filho da puta. Acho que tanto vocês xingaram pro Falcão, né? Agora ele virou...
Tá me chamando de filho da puta, então vou ser filho da puta agora.
Ele vai ver que ele vai pegar de novo essa armadura e vai usar, né? Afinal, ele tá com o corpo todo fodido de novo, né? Então já pode usar.
É, e descaracterizaram totalmente o Capitão América, Steve Rogers. Ele virou um cara que anda com o Justiceiro, com o Hulk Vermelho e com o Deadpool. Porra, que porra é essa, cara?
Porra. É o Capitão Massa Velho.
Pois é, e aí o Capitão América agora...
Sabe o que é isso? É o veterano. Aqui é o militar velho, veterano.
É crise de meia-idade, né?
Pois é, que aí virou marechal.
O que acontece? Agora tá tendo o lance agora de... Que voltou o lance do registro, essas paradas, voltaram a falar essa porra de novo. E agora o Falcão declarou, né, que ele é a favor da imigração, legal e ilegal. Você chegar aqui, você vira americano, né? E o governo falou que não podia falar isso como Capitão América, ele podia falar isso como a identidade do alter ego dele, mas não como que tá representando a América, né? Porque isso que ele devia decidir é o Congresso, né? Ele, né? Ele que decide essa porra. Aí ele fica falando, não, a partir de agora eu não serei mais o Capitão América, eu não serei mais do governo, porque o Capitão América simboliza muito mais do que meu antecessor simbolizava. Como se o antecessor dele nunca tivesse largado, né, de ficar com o governo, né? Quantas vezes o Capitão América já não fez isso, né, cara? Aí começou a treta, né?
Questão, porque quem tinha que falar isso era o Edson, não era o Pelé, né?
Exatamente. E aí começou a treta e o Steve Rogers foi caçar ele. Aí começou essa treta toda e começaram a fazer o Steve Rogers ficar mal. E parece que isso vai ser a ponta pra próxima Guerra Civil, Guerra Civil 2, que eles vão chamar literalmente Guerra Civil 2, cara. Eles não vão nem disfarçar, entendeu? E vai novamente dividir os super-humanos de novo, cara. É a mesma treta, só que agora vai ser.
Aproveitar o hype do filme Capitão América e Guerra Civil.
Só que agora vai ser entre o Miles Morales e o Falcão. Que parece que o Miles Morales vai ser a favor de você controlar os imigrantes nos Estados Unidos.
Agora vai ser sobre imigração, não vai ser mais sobre...
É, só que
vai ser os heróis americanos de um lado e os heróis latinos do outro.
O esticano lá.
Só que é o seguinte, eles vão usar esse lance da imigração como pretexto para vincular também os super-humanos, né? Que são super-humanos que não são cidadãos americanos. Vai ser igual Guerra Civil, só que eles vão dizer assim, vão usar, tipo assim, você, para poder se você é cidadão americano, você tem que revelar sua identidade, né? Você tem que mostrar sua carteirinha.
super-herói estrangeiro tem que se naturalizar.
Exatamente. Aí como aí já dá pra Morales...
acho que vai ser assim, herói, quem for estrangeiro é deportado. Não vão querer.
Eu não entendi, tipo assim, por que o Miles Morales tá contra o Falcão, porque o Falcão teoricamente seria a favor, seria contra a lei de registro, né? Teoricamente, né? Porque ele tá com essa postura com os imigrantes mexicanos, a não ser que seja só os imigrantes mexicanos, né? Que ele é contra registrarem, né? O resto pode...
Tá tipo Donald Trump, né?
Na próxima saga, no Guerra Civil 3, vai ser guerra religiosa.
Aí tá essa treta toda. Eu sinceramente achei totalmente desnecessário esse Falcão, Capitão América, Capitão Falcão, né? O Falcon, né? Sei lá o que eu falei.
O Falcão América.
Eu não sei, essa ideia de jirico, não sei o que esses caras da Marvel tinham na cabeça. E agora parece que eles querem fazer, pra aumentar as vendas, fazer o Capitão Falcão ser namorado da Thor, né? Pra ver se aumenta a...
Furar o olho do Thor, né, cara?
Não, e aliás, eu não entendo essa história toda, porque, tipo assim, o Thor, ele nem era afim da Tora, né? Só que aí essa lei de Thor aí, ela chegou dando uns pega nele, do nada. Tipo assim, no início da vista toda que ela apareceu, eles ficam tentando fazer o Thor ficar filho da puta, arrogante, né? Todo aquele lance, né? E aí, nessa história que ele encontra com o Thor, que o Thor acha que ela é a mãe dele, né, com o martelo, né, ela chega, nossa, como ele está triste, nossa, ele fica tão lindo assim, nossa, aí beija ele, do nada assim, sabe? Aí eles começam a ter um romancezinho, eu não entendo que porra é essa que tá tendo, né? É tipo da coisa, a Lady Thor, ela é tipo para as pessoas acharem que a Evita é feminista, não sei o quê. Só que, tipo, ela não... Porra, é umas clichês bem safadas essa revista aí, cara. Sinceramente, é umas coisas assim bem... Acho que nem leio também, né? Assim, as pessoas que dizem que gostam da internet nem leem, né, a revista, né?
Sim.
Só a gente que é velho.
Mas já estamos já falando de Thor aí.
Pois é.
Logo finalizar essa porra.
Vai dar trabalho aí pro Todd.
Tá, beleza, então. Então é isso aí. E a gente quer o Steve Rogers de volta.
Eu queria trazer só uma menção honrosa ao Capitão América do universo cinematográfico, né, que ele apareceu aí já em 4 filmes, né, 2 filmes solo e 2 filmes dos Vingadores, e que nos 2 primeiros ele foi um Capitão América bem bosta, né, meia boca. E no Capitão América 1 ele não compromete, mas também tirando a cena que ele vai... A primeira cena de ação dele, ele não empolga muito, né? E nos Vingadores também ele meio que não fede nem cheira, não influi nem contribui muito.
É, porque ele é mais assim, que tentam tirar o lance dele ser líder pra botar o Tony Stark. O Tony Stark ser líder.
Ele é só o escada pro Tony Stark mostrar que é foda, né?
Outra aparição é no Thor 2, pô.
Assim, tem um Loki 2, né, que tá o Loki transformado em América, que primeiro botar o próprio Loki só com o uniforme do Capitão América, só que aí viram que ficou muito galhofa, muito escroto, aí chamaram o Chris Evans mesmo pra aparecer. E aí, né, teve... Aí o ponto de virada dele foi no Capitão América 2, né, o Soldado Invernal, que aí realmente...
Deixaram os irmãos russos, né?
Enfodeceram o Capitão muito.
A importância de um diretor na vida de um ator, né, porque aí pra mim, como eu falei lá no podcast sobre esse filme, pra mim é o melhor filme da Marvel e é o melhor filme... de super-herói dessa atual leva, pra mim, é Capitão América 2.
Ah, pra mim, é Capitão América 2...
Deixa o Richard terminar, cara. Só a gente não sai daqui hoje, pô.
Alguém dá um biscoito pro questão aí.
Dá um pai, questão. É porque ele tem ação, tem intriga, tem heroísmo, tem realismo e tem a pegada de super-herói num filme só, sem ficar galhofa, e tudo colocado de uma forma boa, e tem uma interpretação bacana do Chris Evans, que sempre foi um ator criticado pra caramba, mas ele segura a peteca contra, né, um Robert Redford, né, que é um ator definitivo, né, oscarizado, incontestável, e ele consegue confrontar o cara em cena. E aí melhorou tanto o Chris Evans que mesmo no Vingadores 2, que não são os irmãos Russo dirigindo, é o bosta do Joss Whedon, mas ele continua foda, né? Ele não...
E outra
não
coisa, gente, né? Um filme que não descaracteriza o personagem, né? O personagem tá 100% que ele é, né?
Exatamente. Exato. Não precisa mudar nada do personagem pra ser bom, né? E aí no Vingadores 2 continua bacana, né? Mesmo não tendo tanto destaque, porque aí tem que aparecer todo mundo, ainda aparece mais dois novos pra aparecer e aparece mais tempo o Gavião Arqueiro, que no primeiro foi só um coadjuvante praticamente no filme, mas mesmo assim, na hora que ele aparece bem, né? E aí, então, agora chegando aí Capitão América 3, que é um filme que promete mais ainda.
E o Capitão América faz aquilo que a gente esperava, o Super-Homem, esses personagens fazer, que é o discurso, né, cara?
Quanto à atitude, porque né, heróica, porque, por exemplo, lá no final do Capitão América 2, quando ele diz: ah, foda-se, Bucky, você é meu amigo e não tô nem aí pra ti, vou é tirar o pendrive aqui do aeroporta-aviões, ele fica tomando tiro no cu, né, mas ele não revida, porque o importante é salvar o amigo e
sim,
salvar o...
Na parte que ele já fala lá, né,
que... O importante é que era o pescoço.
Pois é, né?
Lá que nos anos 80 a gente criticava, né, o He-Man ou os super amigos salvando os vilões que estão pedindo ajuda, mas é mostrando o que é o super-herói, né? E hoje o que a gente tem na tela mostrando o que é o super-herói,
que é o heroísmo de verdade, né?
Exato, o que é o heroísmo, que mostrou.
Por isso que, Richard, eu digo que o filme do Capitão América, ele é um filme assim, lógico que é um filme muito mais sério, uma temática assim, que eles utilizam o lance atual da vigilância dos Estados Unidos, né? Todo aquele lance, né?
A histeria antiterrorista.
É, exatamente. Lance de ameaça antes de ter, que já é uma coisa assim que já existe no âmago do universo Marvel, que o universo Marvel não vê os heróis dele como deuses, eles vê os heróis dele como ameaças, como os ambulantes, né?
Sim, sim.
Mas tipo, ele, eu considero ele igual, assim, o mesmo nível de Guardião da Galáxia. Porque Guardião da Galáxia, lógico que é um filme muito mais leve, né? Mas ele tem os seus momentos, né? Também de drama, assim, né? Dentro do filme, né? E eles, Guardião da Galáxia, são ex-criminosos que são mais heróis que os Vingadores. O único herói ali dos Vingadores pra mim é o Capitão América. Tirando ele, só tem...
Porra, cara, tu falou isso agora. O Todd vai se lascar pra editar isso aqui. Mas eu lembrei agora do desenho, daquele desenho que foi lançado antes do filme dos Vingadores, né? Que era da Disney. Não o Avante Vingadores, o primeiro, aquele, os heróis mais... Exatamente. Que tem uma hora que ele tá todo mundo... Ele tá dividindo as funções, né? Aí ele fala pro Hulk, você vai ficar por perto e a gente vai fazer não sei o quê. Aí o Hulk, eu sei porque tu quer me deixar por perto. Porque tu acha que eu vou fazer merda? Tu acha que eu vou fazer não sei o quê? Aí o Capitão América vira pra ele e fala bem assim: presta bem atenção, cara. Na minha época... Não, ele fala assim: você acha que eu sou um monstro? Todo mundo acha que eu sou um monstro. Você não é diferente. Você é um hipócrita. Você não sei o quê. Ele falou: olha, na minha época a gente tinha um nome pra pessoas como você. Ele falou: é monstro, né? Ele falou: não, é heróis. Aí o Hulk fica assim... Tá bom, o que você quer que eu faça? Não, faz assim, sei o que. Cara, é o tipo de atitude que tu quer de um líder, cara.
Exatamente.
Entendeu?
Sim. Agora já finalizando aí, finaliza aí, por favor, Richard, pra gente nem ter consideração final e logo pros comentários, que vai dar 2 horas da manhã.
É isso mesmo, que no cinema atualmente o Capitão América, depois de Capitão América 2, virou o principal super-herói, e aí agora tem que correr pra se igualar com ele.
Uhum. Uhum. Caroline, quer falar alguma coisa?
Muito concisa, muito pertinente a contribuição da nossa amiga Caroline. Só posso dizer que Todd ficou feliz com esse podcast. E se ele fizesse o post, só ia ter foto do Chris Evans sem camisa.
Botei nas referências aqui aquela foto do Capitão América, mas o Capitão Evans. Na hora que ele sai do lado, a primeira, quando ele vira mesmo, depois de receber o raio bombalizador. E uma curiosidade sobre essa cena,
o raio
que eu vi uma entrevista recentemente com a Hayley Atwell, com a agente Carter.
Que mulher demais, né, cara?
Pois é. Ela teve esse mesmo efeito ao ver o Chris Evans sem camisa. E quando ele sai lá do negócio, que ele tá lá com aquele peitoral gigantesco, que ela tem a hora que ela bota a mão no peito dele, aquilo ali não tava no script.
Foi improvisado.
Ai, que delícia!
Realmente ela nunca tinha visto ele sem camisa, né? Bombado daquele jeito. E aí ela ficou molhadinha, ela, nossa.
Acostumada com não é mais um besteirão americano, né?
Pois é, né? Nossa, esse cara que vai ser o par romântico.
Ela também deu uma passada na bunda dele.
Isso é uma vergonha.
Sim. Você aproveitou, né? Aproveitou, né? Mas isso aí, esse foi o nosso homenagem aos 75 anos do Capitão América. E vamos para leitura de comentários. Alguém separou o comentário aí?
Então, está uma merda, mas eu separei um comentário aqui.
Então vai aí, questão.
Aqui no Chip Dico, comemora 80 anos de vida, que o Chip Dico é o cara que... Muita gente diz que ele criou 90% do Homem-Aranha. E ele, tipo, é o criador do Questão, do Besouro Azul, do Gadeiro Dourado, né? Do Doutor Estranho, né? Vários personagens, né? E ele... Ele hoje completa 80 anos de vida, né? Ele tá vivo lá, ele tá melhor que o Stan Lee, não usa fada geriátrica. Teve um documentário que o Alan Moore e o Neil Gaiman foram atrás dele pra saber como é que ele tava, se ele tá vivo, né? E aí um dos nossos leitores aqui, que eu não consigo ler o nome dele porque a internet tá uma merda, né? Mas ele comentou e falou que o Steve Ditko, esse sim é nerd de verdade. Essas coisas assim que os outros falam.
Inclusive a posição que é da mão do Homem-Aranha e do Doutor Estranho é uma coisa dele mesmo, né, cara?
É. Tem até um lance que o Homem-Aranha...
Né, como diriam os pastores aí, né?
Inclusive o Homem-Aranha, ele ia se chamar Homem-Mosca, se não fosse por ele. E o Stan Lee queria fazer uma cópia de um herói que eles tinham comprado os direitos, que tinha os poderes de inseto. Só que não era de inseto, era de aracnídeo. Só que o Stan Lee achava que aracnídeo era inseto, entendeu? Aí isso virou piada recorrente na entrevista do Homem-Aranha.
Verdade.
E foi também do Steve Ditko todo o lance dele ser um adolescente que não era um nerd frustrado. Tanto que o Stan Lee ia falando que ele era o verdadeiro Homem-Aranha. Ele era o verdadeiro Homem-Aranha. Ele falava assim, não, ele, esse daí é o Peter Parker. Ele tá falando assim, é o Steve Ditko, né? Tem até uma gravação quando eles gravavam tipo um programa de rádio, né? Que eles faziam, né? Que era, tipo assim, Clube da Marvel, né? E aí eles falam assim, onde está o Steve Ditko? Ah, ele é muito tímido, ele parece que ele acabou de sair pela janela. É, eu acho que ele é o Homem-Aranha. Ah, você ainda tem dúvida que não é? Ele ficava nessa época, porque o Steve Ditko era a cara do Homem-Aranha. Ele usava óculos, ele era magrinho, ele era baixinho, entendeu?
A gente tem que fazer um podcast só sobre o Steve Ditko.
É verdade. E aí o que acontece? Ele comemorou esses 88 anos no meio de um monte de loucura, porque até hoje rola processinho, né? Se ele é o criador do Homem-Aranha, porque ele criou o Tio Ben, ele criou todo o trauma da morte do Tio Ben, ele criou todo esse lance, né? Então é praticamente que o Homem-Aranha, né? Que sem isso, né, cara? O que seria o Homem-Aranha, né?
Aí.
E também teve o lance que ele criou os personagens da Charlton Comics, né? Que são questão do Besouro Azul, que inspiraram...
Ele revitalizou o Besouro Azul, né? Que gera uma releitura do personagem clássico.
Não, mas o personagem clássico ele também fez parte da criação. O primeiro que tinha poder. Só que ele queria fazer uma versão mais urbana do Besouro Azul, né? Menos esse negócio de herói da área de ouro, né? Porque, tipo, o Besouro Azul original, ele era tipo da área de ouro, né? O criador dele, que criou lá, que chegou a trabalhar, ele fazia tipo super-homem, né? Era tipo um super-homem, né? Tipo, voava, né? Tinha os poderes. Já o Steve Ditko queria fazer um herói assim, mais moderno. Uma era mais moderna, né? Da era de prata, né? E aí ele criou o Ted Kord, né? Inclusive, foi na revista do Ted Kord que saiu questão, né? Na mesma revista.
Uhum.
Mas achava interessante. E ele tinha depois criado o Mr. A, né? Que foi uma das grandes inspirações pro Rorschach também, né? Que ele era bem assim, não existe bem... ele via as coisas em bem e mal. Ele não tinha essa conversa toda. Mas é bastante interessante isso. Aí no post tem um documentário completo e tal. Essas coisas pro pessoal ver. Né?
Questão sem ser advogando em causa própria, né?
Pois é, exato. Isso parcial, tudo só pra falar do questão.
Parcial. É. Mais algum comentário aí, questão?
É, nós temos aqui... nós temos aqui o fanzine exclusivo, né, do HQ Fan, né? Que é os Cavaleiros do Zodíaco, a continuação que você nunca verá no cinema, né?
Por vários motivos.
Que o pessoal aqui curtiu aqui no Facebook, gostou da ideia, e tá o pessoal falando que tá doido pra ver a luta entre o Shiryu e o Pan. Eu pensei que o Pan ia estuprar o Shiryu, né, que já é parte dos poderes dele, né? Mas parece que não, parece que vão ter uma luta assim mais séria, né?
Beleza.
Aí leiam vocês aí nos comentários aí, já deu tempo de separar.
Kikas?
Cara, eu tenho só um que é do podcast Onanista, né?
Sim.
Que não tem nada a ver com o podcast, né? Até porque, respondendo ao pessoal do Amazon Nerd, tá? Não participei.
Qual porque... o outro aí advogando em causa própria?
Pois é. Não participei porque todas as minhas sugestões são de atrizes já coroas, entendeu? Que na minha época, eram muito boas.
O Todd não ia ver problema nenhum, né?
O Todd é um falso poeta. O Todd é um falso poeta porque ele não citou nenhuma coroa. É, é um falso poeta. Né? Mas sim, falando do podcast aí, o Marcos Vinícius Moreira, muito corajoso de vir com o nome próprio dele. Tá?
Nesse podcast, especialmente.
Né? Nesse podcast. Se fosse no MDM, a vida desse cara tinha acabado. Né? Então, aqui, ó. Caríssimo povo do HQ Fan, pelo amor de Deus, isso juntos demonstra muita urgência. Vocês precisam.
Não, tu falou errado. Pelo amor de Deus.
Pelo amor de Deus. Vocês precisam cadastrar o podcast no Feedcast. Aí ele bota entre parênteses, porque ele sabe que nós não conhecemos isso. Botou extensão do Chrome para ouvir podcast. Se não, não consigo ouvi-los aqui no trabalho. Vocês são maneiros e quero acompanhar vocês de onde estiver. Continue com o trabalho edificante que vocês fazem. Tudo de bom. Aí o Richard responde: estamos trabalhando nisso. E o Todd coloca aqui: valeu, Marcos. com um pedido tão calorosamente feito, não podemos deixar isso para depois. Vamos providenciar esse cadastro para que você possa nos ouvir enquanto trabalha. Aliás, isso é muito errado, viu, cara? Valeu pela sugestão, Marcos Vinícius. Pois é, Marcos Vinícius, todos os 325 funcionários do HQ Fã estão trabalhando dia e noite só para atender esse seu pedido. Pode aguardar.
E muito bom, muito bom. Obrigado, Kikas. Richard?
Vou ler do último podcast, né, que teve uma participação recorde, né, 61 comentários.
É pra falar de putaria, sim, né?
Pois é, e mais de 700 visualizações, realmente, putaria gera view.
Mas não é? Putaria, putaria!
E aí temos vários comentários, né, tanto dentro quanto fora do tema. Eu vou seguindo a deixa dos coleguinhas, vou também começar advogando em causa própria, mas foi uma piada interessante, né? Porque aí lá no, na descrição do podcast, né, teve uma parte, um início de frase que aí o Bob Balbúrdia vai lá e cita essa parte da frase, né? No final, o pinto entra, né? Ele coloca entre aspas. Por acaso isso foi de propósito? E aí gerou várias respostas a essa pergunta dele, né? Nosso ausente amigo Richter W comentou: o pinto sempre entra quando você menos espera. É o Bob Balbúrdia faz a tréplica pra ele. Quando eu menos espero, não, cara pálida.
Balbúrdia pulou, hein?
Pois é.
Ou seja, ele está sempre esperando.
Pois é, ele tem preparo.
Aí eu respondi, né, pro Bob Balbúrdia, foi de surpresa. E aí o Bob Balbúrdia faz a réplica pra mim. É que o podcast fala de pornô. E disseram que no final o pinto entra. Pensei, piada pronta. E aí eu encerro nessa discussão falando: apesar do sommelier de pirocas estar presente, não foi nesse sentido. E aí o Zé do Desemprego deu uma de meio Quincas, meio Richter no comentário dele. Vocês têm que me chamar quando forem fazer um podcast de indicações de HQs, músicas, filmes, etc.
Que audácia! Cara, né? Desconhecido,
aí,
não tá desconhecido.
Mas aí eu respondo pra ele: se depender de alguns estagiários, tem um desses por quinzena. Tem coleguinhas aí, né, que toda hora querem indicações. Se chegar no sábado à tarde, ninguém propôs um tema de podcast, vem um rapaz dizendo pra gente fazer de indicação. E teve muita gente reclamando de algumas atrizes que não foram citadas, né? Teve o Nacho, aí.
Ver como o nosso público é cheio de masturbadores compulsórios, né? Cara que se masturba compulsivamente, né? Tem uma atriz aqui que vocês esqueceram, eu só me masturbo vendo ela.
Reclamou da ausência da Gianna Michael. Teve gente que reclamou da ausência da Sasha Grey. Teve gente
bem que esse podcast eu não participei. Eu tenho umas restrições. Posso
aí
participar.
O Kevin deu toda uma lista de atrizes, né? E atendendo a exigência do Todd, inclusive ele menciona, né, quais fazem ou não anal, né?
Eu só tenho uma coisa pra falar desse podcast aí. O convidado, ele gosta muito do ator, né, cara?
Ele gosta
conhecido como especialista em pirocas, porque ele tem o conhecimento sobre os atores.
O cara fala: dá uma dica de uma atriz. Ah, a atriz fulana, ela é muito bacana, que ela fazia cena com esse cara aqui, que esse cara aqui é foda, que não sei o que.
Não, pior é que eu fui assistir esse podcast e o cara inclusive fala: não, eu sei cada centímetro, literalmente, do ator, né?
O cara amigo do Todd, né, cara? Amigo do Todd.
Só podia ser, né? Foi engraçado quando o Todd perguntou. Não, cara, indica aí uma atriz que você goste. Então, assim, não, tem atrizes que eu gosto, mas a performance dela é ruim. Tem atrizes que eu não gosto, mas a performance é boa. Então, meu irmão fala, então eu vou falar dos caras aqui.
Tem atrizes que são feias e eu gosto, tem atrizes que são bonitas e eu não gosto, ele é meio psicodélico, né? Só que mais peculiar do que esses gostos aí do Marcel e do gosto dele por atrizes submissas, só o nosso coleguinha Fluff, né?
Fluff, né? Praticamente um pedófilo, né? Cuida Fluff, aí.
Ele vai representar ele mesmo no tribunal, né? Quando for acionado.
Rendeu, né? Rendeu a pedofilia dele, vários comentários, né? E aí teve o meu comentário, né? Um recado pro Fluff. Aí eu coloquei o clipe, né? Do MC Saed, né? O funkeiro que disse... A regra agora é 18 sim, 14 não.
Pois é, né, cara?
O funk já pega novinhas só, mais
de. Já se modernizou já.
Não, o legal é que o Todd, ele fala, sem zoeira, fiquei preocupado com os gostos pornográficos do Jovem Fluff. Bicho, se o Todd ficou preocupado, Todd muda a tua vida.
18 a 80.
Pois é. O Todd o Todd que tem os gostos mais peculiares, né?
Pois é.
Então, Todd... mude sua vida, meu jovem.
Praticamente vale tudo com ele, imagina. Aí,
né? Segue a lei de Gil.
Pois é. E aí...
O pior é que o cara falou assim, não, mas aqui não tem nenhum... O Fluff se defendendo. Aqui não tem nenhum conservador, nenhum cara de direita. Aqui não tem ninguém de dizer que é pra quebrar o tabu, reinventar, contra a família de bem aqui, não sei o quê.
Não, a gente fala de quadrinhos, pô.
Mas tudo tem limite, cara. Acabei com o cara que tem um site de sacanagem, falou, cara, mas tudo tem limite aqui, cara. Esse negócio aí é foda, cara.
Aí também sobre o Fluff, né, tivemos o Zé do Desemprego. Porra, Fluff! Polícia Federal não sentiu sua participação nesse podcast. Aí eu respondo pra ele, né? Vai ser mulherzinha na cadeia piauiense.
Pois é, né? O Fluff que é um cara magrinho, baixinho, que apanha da prima, chegar na cadeia, vou fazer a fila.
Apanha da prima!
E outra categoria de comentário foi agradecendo as indicações, né? Por exemplo, o próprio Zé do Desemprego, não conheci essa Mila Spook. Vou pesquisar depois só por curiosidade.
Olha. Já que um dia eu tava
HQ
vendo...
Fã, HQ eu tava Fã vendo... incentivando a iniciação que... científica, né?
Até que um dia eu tava vendo eu tava fazendo pelos canais e apareceu o Jô Soares, né? E o Jô Soares tava entrevistando ela. E eu achando que ela era uma daquelas nerdzinhas que tinha um site, né? Que tinha um negócio, né, cara? Porque ela tem um visual bem, né? Aí o cara comentou... Eu podia ser rapaz, essa menina é a mesma menina que o Jô Soares entrevistou. Aí eu vi, não, que agora tem um fetiche, né? Pro Garotos Geeks agora, né? Tem um fetiche, gente que tem fetiche, né?
Acho que não é agora, né, cara, mas...
É. Mas agora a indústria pornô, né?
Em questão. Não, concluindo aqui. Tem um comentário lá do Bob Balburdia. Não, desculpa, porque... O Bob Balburdia, ele deu uma deslizada aqui naquele...
Diabo.
No post da... No post da... deve ser. No post da Cat. A Catley não postou essa semana lá?
Ah, sim, que é das
bruxinhas e tal. E ele dá uma deslizada, depois ele percebe, aí ele muda o discurso dele, né? Que ele botou assim, uma mulher escrevendo post? O que tá acontecendo? Aí depois ele, né? Eu viro sempre, será a melhor bruxa de todas.
Não, foi legal que eu comentei assim pra ele, cara, tipo, aqui no HQ Fã é o site que tem mais mulheres na equipe. Porque todo site desses sites que se dizem revolucionários ultra jovens, né? Ele só tem homem, né, cara? Tem uma mulher. É. E a gente aqui tem quatro, mas como a maioria dos membros masculinos também, ela quase nunca posta, né?
Exato. Mas é porque É, alguém tem que lavar a louça, alguém tem que lavar a roupa, passar o pano aqui no estúdio.
Você depois que esse podcast sair, você assina ali seu despacho ali.
Sim. Você... Tá bom.
Eu acho que ele estava se referindo aos membros masculinos que não postam, né, Kinkas?
Foi isso que eu falei, exatamente.
Exato.
Por que que tu acha que ele não tem participado?
Pois é, olha, ó. Tem que tirar o lodo da parede da sede aí, é foda, cara.
Eu ganhei R$2 por baixo da tela do Skype enquanto eu salvei.
Beleza, já que o Richard teve que dar a saída...
Só pra você falar, essa voz que você tá escutando, de R$2, é o nosso novo bacharel Turdin, que sumiu, mas voltou.
Sim.
Pois é.
Deixa eu ler logo aqui uns dois comentários aqui pra terminar logo.
Lê os oito, quem vai editar é o Todd.
Concluindo de novo, né, porque um já concluiu o pensamento do outro ali, foi um negócio diversificado.
Já tá rolando uma suruba aí já. Aí temos aqui o comentário do Holocon, que foi uma dica. Foda essa velha tarada aqui, ó. Ela gosta de tirar cabaço de virgões. Deuxma, é sensacional.
E aí, Madruga, você que é um grande conhecido do papeador, um grande analista, diga aí, qual você achou dela? Você já... Já empinou pipa vendo ela?
Já fui atrás... Não gostei muito porque ela tem muita seda lésbica, mas aí eu já não curto muito, você está dizendo,
Madru, que você... Eu nem falo nada, vai.
Não, eu não gosto de assistir, não tenho nada contra o que faça. Mas
exatamente, compartilha dessa opinião aí, cara.
Fiz entretenimento próprio, não sou de ficar vendo.
Tá certo.
Tem outro comentário aqui do Aqualad, moleque piranha.
que nick legal, cara.
Se abriu as fotos do inferno na internet, né?
Alissa Hart. O conselho do Telar é parar com essa doença.
Amando quando chega primeiro.
Né? Aí ele bota aqui, vem. Só vim aqui ouvir o Marcel. Não se habituem. Abraço pro camarada Fluffy. Aí teve o Fluffy aqui, dando nome de amigão. Te vejo lá no Anticast. E vem com a melhor de resposta de todos, que é o nosso querido Richard Pinto. Dá pra ele, então.
É o clube da pedofilia.
Dá uma desgraça.
Não é?
O cara do clube da pedofilia, meu. O Chegas, o Fluffy. Ah, a gente vê muito junto esses. Não é?
Que isso.
Pratica o remo holandês no outro.
Lembrando que não vale penetrar, porque os góis não fazem isso, mas os dois juntinhos assim tá tranquilo.
Então, cara, é o remo holandês, cara. É masturbação masculina recíproca sem ser homossexual.
Sem ser homossexual.
O Madruga é muito moderno pra mim, eu não entendo essas coisas.
É porque assim, cara, vamos explicar a mecânica do negócio. Cada um segura no seu próprio membro. Aí o outro amiguinho que tá na frente, ele vai e balança o seu braço que tá segurando o seu membro, entendeu? A pessoa só vai te dar um movimento, ela não vai pegar no seu pinto.
Você explica muito sobre a sua pessoa.
Que você é terceirizando o serviço?
Impressionante isso.
Não é mais fácil simplesmente fazer um troca-troca com um amiguinho, precisa fazer a viadagem toda.
Richard Pinto, 2015.
É como diria o Borghetti, pô. Se o sujeito é homossexual, assuma, poxa.
Esse é um dos males da humanidade, falando sério, cara.
Sim, né? Mas vamos terminar logo, que...
Madruga, já quer mudar de conversa, mas vamos...
Não, eu quero ir dormir, porra. Caralho. Ainda tem que upar o podcast, porra.
Vai acabar logo, porque aqui já é meia-noite e eu quero dormir, então...
É.
Filho da puta mesmo, tem que se fuder.
Até em Manaus já é
tarde. Porra. Então é isso aí, galerinha. Agradeço aí a participação de todos os nobres bacharéis aqui. O Kinkas...
E aí, pessoal, lembrando mais uma vez aí, pessoal do Amazonerd, a promoção ainda tá de pé, descubra quem é o administrador Capivara, são vários prêmios.
questão?
O Cabana aí do leitor aí pediu pra escrever uma coisa lá, não sei se vai sair, e Diga nós três.
O participante de última hora, Turdim.
Fico agradecido por poder ter contribuído dessa maneira tão esplendorosa com o podcast.
Faça jabá do seu canal no YouTube.
Meu canal no YouTube é www.youtube.com/nostalgia.
Ó. Oh.
Nostalgia, que porra é essa, cara?
Muito bom, muito bom.
E acesse a Toca do Coelho.
Ah, podia dar recado, é porra.
Não é? E obrigado, Richard Pinto.
É, pelo Pedobir para o nosso amiguinho.
Sim. Agradecemos também ao nosso querido amigo Fluffy, que ficou pelo caminho. Acho que a Polícia Federal bateu lá.
A Polícia Federal pegou ele no flag assistindo um vídeo, né?
E a nossa querida Caroline, que foi derrotada mais uma vez pelo sono,
ela,
ou álcool.
Ela tá congelada.
Não ao vivo, né?
Sim. É isso aí, galera. Valeu e até a próxima.
Dizem que essa hora da noite o Amazon Nerd saiu do ar já, né? Guys, let's get creative! To never be creative again. Mm-hmm.